Muito boa tarde a todos. Começo naturalmente por agradecer às entidades o favor que fizeram em vir até nós, dar o vosso contributo para a discussão que está a ter lugar nesta Assembleia sobre o pacote legislativo relativamente às florestas. Peço também desculpa a todos de não termos feito um cumprimento inicial dos seus deputados, mas eu próprio sugeri isso para não perdermos muito tempo e depois no final estaremos obviamente disponíveis para estar mais um pouquinho convosco. Vou começar por apresentar os deputados que estão connosco. Eu próprio sou Maurício Marques, sou deputado do PSD e sou o coordenador deste grupo de trabalho. Depois está connosco o deputado Luís Pedro Pimentel e Álvaro Batista, deputados do PSD. Depois temos a deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Depois temos o deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda. Seguidamente temos o deputado João Ramos, do Partido Comunista Português. E temos depois os dois deputados do Partido Socialista, Santinho Pacheco e Francisco Rocha. Depois temos o deputado do PAN, André Silva, e temos depois também alguns assessores dos grupos parlamentares. Estão aqui representados, portanto, todos os grupos parlamentares que fazem parte deste grupo de trabalho, à exceção do PEV, que tem aqui o seu assessor e, como compreendemos, são dois deputados, nem sempre pode acompanhar, mas está aqui o assessor. Está também a assessora do PSD, está também a assessora do PAN e estão os assessores da nossa comissão, o Dr. Joaquim Ruas e o João Silva. Feitas estas apresentações, eu ia já, se não se importam, dar a palavra a uma das entidades que pediu também que fosse logo a primeira, porque tem que sair e tem que ir de comboio, e pedia depois a todos os que fizessem a intervenção, antes de iniciarem a vossa intervenção, que se identificassem para efeitos de gravação. Portanto, é mais fácil depois a quem está a dirigir a ata com o nome e com a entidade que representa. Sem mais delongas, nós vamos usar uma metodologia que é 6 minutos para uma intervenção inicial de cada uma das entidades. Depois vamos dar a palavra aos partidos políticos que farão as perguntas que entenderem por adequadas num tempo máximo de 5 minutos, mas não tem que os gastar, portanto, aqui apelava a todos a vossa capacidade de síntese. E depois uma fase final em que as entidades têm 4 minutos para poder responder. E assim sendo, e sem mais delongas, todos sabem ao que vem, e portanto eu agradecia a todas as entidades que pudessem dar os seus contributos desta forma e sem prejuízo que depois os que quiserem e isso agradecíamos muito, facilitava o nosso trabalho, que nos enviassem também os contributos escritos ou contributos adicionais que eventualmente não tenham tempo de poder responder a todas as questões que os deputados façam. E, portanto, se quiserem depois complementar a vossa informação com um documento escrito, tanto melhor, e por isso muito agradecíamos. De imediato, dava a palavra à Associação Zero, Associação Sistema Terrestre Sustentável, não sei se... Paulo Lucas, faça favor.
Antes de mais, boa tarde. E obrigado por nos terem convidado a participar nesta audição parlamentar. A Zero teve a oportunidade durante o ano passado de fazer 10 propostas, na sequência do que foram já o ano passado os grandes incêndios florestais que tivemos durante o mês de agosto. Isto no fundo foi na sequência do rep do Sr. Presidente da República, no sentido de se apresentarem um conjunto de propostas e de se avançar com a reforma das florestas. Nesse sentido, nós propusemos 10 medidas. Muitas das medidas que nós propusemos foram vertidas, digamos, nas propostas que o Governo veio a apresentar da reforma das florestas, consideramos que foram satisfeitas, digamos, as nossas pretensões, genericamente foram satisfeitas as nossas pretensões com as propostas que foram feitas. Todavia, não deixámos de fazer um conjunto de comentários a essas propostas que estiveram em discussão pública, no sentido da sua melhoria. Mais recentemente verificámos que existem três propostas do Bloco de Esquerda relativamente a três diplomas que estão em discussão, e isso, digamos, obrigou-nos também a fazer uma leitura atenta dessas propostas do Bloco de Esquerda e ver de que modo é que elas poderiam, de alguma forma, poderiam ser conciliadas com as propostas do Governo. Nós consideramos que, se houver um esforço de conciliação e de trabalho conjunto, e nesta comissão isso pode perfeitamente ser feito, há duas propostas que podem perfeitamente ser conciliadas, articuladas, no sentido de haver uma melhoria de ambas, ou seja, criar aqui uma fundirem-se estas duas propostas. Uma tem que ver com a regulação das ações de arborização, rearborização e adensamento florestal, que é proposta pelo Bloco de Esquerda, e que o Governo propôs também aqui uma alteração ao Decreto-Lei 96 de 2013, 19 de julho. Portanto, estas duas propostas podem ser perfeitamente conciliadas, mas isso depois o meu colega Paulo Monteiro há de referir-se mais detalhadamente a alguns aspectos que nós consideramos essenciais. Eu vou debruçar-me mais, em primeiro lugar, dizer que nestas propostas do Governo sempre achámos que havia, digamos, pouca interligação entre as diferentes propostas, ou seja, há um conjunto de medidas que foram propostas, vão no bom sentido, mas depois elas não se articulam muitas vezes umas com as outras, isto é, foi feita uma alteração às IFES, foram criadas as sociedades de gestão florestal, foram criadas centrais de biomassa, mas depois não há uma interligação entre um conjunto de propostas que foi feito, e era muito importante que tudo isto fosse mais cozido, mais trabalhado, no sentido de proporcionar que os diferentes agentes que estão no terreno e principalmente as autarquias locais e os agentes económicos que trabalham nesta área possam tirar partido, digamos, das propostas legislativas que estão em cima da mesa e que vão depois, posteriormente, ser aprovadas. Relativamente às unidades de gestão florestal, que é, digamos, a proposta, há uma proposta do Bloco de Esquerda que está em discussão também nesta audiência parlamentar. Aquilo que nós achamos é que ela, como é óbvio, contém aspectos que são positivos e negativos, mas há, digamos, uma possibilidade de se juntarem aqui as diferentes propostas. Neste caso, já houve a publicação do Decreto-Lei 66 de 2017, de 12 de junho, mas isso não implica que, de facto, os deputados não cheguem aqui, não aproveitem as ideias que estão aqui na proposta do Bloco de Esquerda. E nós consideramos aqui alguns aspectos que são positivos. Achamos que esta proposta do Bloco de Esquerda permite interligar-se mais com a questão com a gestão das zonas de intervenção florestal. Pensamos que há aqui, digamos, uma possível interligação que se torna mais fácil e que nas sociedades de gestão florestal não estava tão nítida essa interligação. Há aqui a possibilidade, que nós também desconhecemos depois como é que vai ser financiada, que é desta, de assegurar esta tal remuneração mínima mensal por hectare, que seria financiada pelo Fundo Florestal Permanente, mas nós gostávamos também depois de perceber como é que isto irá ser financiado, porque o Fundo Florestal Permanente, o seu orçamento anual ronda os 20 milhões de euros e, portanto, ele está praticamente gasto e, portanto, era importante saber como é que isso depois poderia ser aplicado. Depois gera também a possibilidade de agregar pessoas singulares, coletivas de direito civil ou comercial, entidades públicas, etc. Portanto, permite, digamos, aqui uma junção de várias entidades na criação destas unidades de gestão florestal. Um dos aspectos que nós achamos que poderia ser melhorado nesta proposta tem que ver com a forma que era preciso clarificar de que forma é que nós vamos organizar os ativos que estão no terreno, isto é, temos que saber como é que, para que é que contam as existências florestais, a data de existência da unidade de gestão florestal, o potencial produtivo que já existe e também a dimensão da propriedade, obviamente, porque isso tem que estar perfeitamente estabelecido quando se constituem esta, porque não pode ser só um direito, uma pessoa, um voto, uma propriedade, um voto, quer dizer, parece-nos que isto é altamente limitativo, digamos, digamos, do valor até da própria propriedade e das existências que existem. Por outro lado, o que nós propomos é que seja aqui associada a possibilidade do IFAP, que neste momento fala-se só no Fundo Florestal Permanente, vir associado a fazer parte desta equação dos apoios que estão previstos. Outro aspecto que nós gostaríamos de salientar, antes de passar a palavra ao meu colega, que já estou a ultrapassar o tempo, é na questão da publicitação da informação. Nós achamos que a publicitação da informação deve ser para toda a gente, não vale a pena estar a segregar se é para as universidades, ou se é para isto, ou se é para aquilo. Não sei se o Paulo Monteiro sobe muito rapidamente.
Eu peço imensa desculpa, mas compreenderão, nós temos muitas as entidades e queremos ouvi-las todas. E para isso temos que ser rigorosos no cumprimento do tempo. De todo modo, se forem uma mensagem muito rápida, isto sem prejuízo, e agradecemos muito que nos façam chegar todos esses contributos por escrito, porque até é mais perceptível para nós e é muito mais fácil até de os incorporar. E depois há outra ronda, diz-me o Sr. Deputado, e bem.
Boa tarde, eu vou ser muito breve, portanto, nós genericamente concordamos com a proposta de rejeito do Governo e consideramos também que as propostas do Bloco de Esquerda têm aspectos positivos e negativos e que é perfeitamente possível fazer uma fusão e, obviamente, vamos mandar por escrito as nossas propostas.
Muito obrigado. Então, eu passava de imediato, e pela ordem que aqui está referida, passava de imediato a palavra ao Geota com o apelo de que, efetivamente, se pudessem sintetizar a vossa intervenção, agradecíamos, e sem prejuízo depois de enviar os contributos por escrito, como disse.
Muito obrigado. Boas tardes. Chamo-me João Jonas de Melo. Estou hoje aqui em representação do Geota. A primeira questão que eu gostava de dizer é que a situação que nós temos na floresta neste momento é um acumular de negligência e ausência de opções desde há décadas e, portanto, não é um problema que se vai resolver de hoje para amanhã. E, portanto, é evidente que há coisas que se podem fazer no imediato, mas há coisas que é preciso assumir que vão demorar décadas. E há vários níveis de problemas e, portanto, também vários níveis de soluções que podem ser postas em prática. Há uma questão básica que, enfim, que foi uma das razões, presumo eu, para se acelerar este processo, que tem a ver com a vulnerabilidade aos incêndios e a catástrofe que aconteceu há poucas semanas. Isso tem a ver com, eu diria, três questões estruturais fundamentais. A primeira é que nós temos uma estrutura florestal que está assente na monocultura de pinheiro e de eucalipto em mancha contínua. O que está aqui em causa não é a espécie pinheiro ou a espécie eucalipto, o que está aqui em causa é uma forma de gestão, a falta dela, em que há grandes manchas contínuas, de facto, destas espécies que são muito vulneráveis aos incêndios e que, portanto, quando se instala um incêndio, é de facto muito difícil de o controlar num território com estas características. A segunda questão estrutural é o despovoamento do interior do país. Isto é uma questão básica, porque tem a ver com a forma como, por um lado, como o próprio território se organiza, porque aqui há algumas décadas atrás havia aldeias, havia terrenos agrícolas e pomares e pastagens à volta das aldeias e depois a floresta estava a uma determinada distância. Portanto, havia uma estrutura da paisagem em mosaico, que é muito mais resiliente a este tipo de fenómenos do que a atual, e além disso havia pessoas lá. E, portanto, quando havia o início do incêndio, as pessoas das aldeias reuniam-se e iam lá e apagavam o incêndio. Não estavam à espera dos bombeiros. Ou da Proteção Civil, ou do Ciresp, ou de outra coisa qualquer. E, portanto, isto é um problema estrutural que está-se a acumular há décadas. E um terceiro problema estrutural que tem tendência a agravar-se é a alteração climática. E, portanto, se isto neste momento está assim, podemos esperar que nos próximos anos e décadas, se não se fizer nada de estrutural para conter esta situação, vai piorar. Bom, e, portanto... E depois há uma série de problemas conjunturais, que têm a ver com episódios de ondas de calor, que têm a ver com a melhor ou pior enfim, estrutura do dispositivo de combate. Eu não vou entrar nessa área, não é a minha especialidade, e enfim, não é também enfim, uma das áreas, não é propriamente a área de trabalho do Giota. Enfim, há uma série de outras questões conjunturais, que têm a ver, por exemplo, com o fogo posto, enfim, com uma série de problemas pontuais que pode haver. E que, portanto, podem ser tratados noutras sedes. E, portanto, se queremos começar a pensar a sério e resolver o problema, temos de olhar a sério para estes problemas estruturais. Portanto, primeiro, que é o estudo da floresta, nós advogamos há muitos anos que a floresta deve ter uma vocação de uso múltiplo e que, portanto, tem que haver vários tipos de mecanismos para fazer uma gestão em condições da floresta e também para alterar a estrutura da própria floresta. Em particular, defendemos duas coisas que são fundamentais. Uma, que há realmente que conter ou reduzir a área de eucalipto. O eucalipto tem uma função enfim, privilegiada, que é servir para a produção de pasta de papel, que é um negócio importante em Portugal e, portanto, tem um peso económico muito grande, e, por causa disso, tem sido pouco controlado. É tão simples como isto. E, portanto, tem que haver um controle a sério dessas áreas, também da área de Pinhal. Como digo, o problema não é a espécie em si, é a forma como essas áreas estão instaladas. E a maior parte dessa área é propriedade privada. O Estado só é dono, se não me falha a memória, cerca de 3% da área florestal em Portugal. Depois há mais 11% ou 12% que estão em baldios, enfim, cuja gestão, enfim, os senhores deputados saberão melhor que eu, mas não é, por norma, particularmente brilhante. E, portanto, tem que haver mecanismos de intervenção a sério nesta estrutura. Quer ao nível da estrutura de base, e isso significa que modelo de desenvolvimento é que nós queremos ter. Queremos ter outro tipo de atividades económicas nestes espaços florestais, ou não queremos. Isso significa, e se queremos, e o Giota defende que sim, que deve haver, isso implica incentivar ativamente a utilização de outras espécies, em particular espécies autóctones. E como sabemos que a rentabilidade para um pequeno proprietário, a rentabilidade do eucalipto, tipicamente, é muito maior do que ou de outras espécies, pelo menos no curto prazo, se nós queremos ter uma estrutura de floresta diferente, temos que incentivar ativamente, tem que haver mecanismos de incentivo financeiro para essa alteração estrutural. E pensamos que isto é uma coisa verdadeiramente importante. E isto é uma peça importante de um conjunto. O que é que não se deve fazer de todo? É pôr o ónus no microproprietário. Quer dizer que o proprietário individual, se não limpar a mata que lá tem, que vai sofrer penalizações. Isto é a forma errada de olhar para o problema, até porque uma grande parte dos proprietários nem sabe quem é que são. Isso depois é outro problema de infraestrutura, que é não haver um cadastro em condições. Isso é uma questão de infraestrutura de informação que é absolutamente essencial. Não há nenhuma razão para nós não termos um cadastro em condições. A não ser não ter havido ainda vontade política para o fazer. Não é tão simples como isto. E, portanto, isso é uma medida que pode ser posta em prática já e que pode estar concluída no prazo de, vamos dizer, poucos anos. Não é dois para amanhã, mas vamos dizer poucos anos. É questão de haver vontade para o fazer e de alocar os meios necessários ao fazer. E, portanto, e se quer uma estrutura diferente da floresta, é necessário, de facto, criar incentivos que façam com que proprietários individuais que tenham um terreno tenham opção de escolha. Porque, hoje em dia, muitos proprietários simplesmente não têm opção de escolha. São, digamos, empurrados para o eucalipto ou para o pinheiro, mas vulgarmente para o eucalipto, porque não vêem outra opção. Outro aspecto fundamental, depois, ao nível da gestão, é, de facto, incentivar, já existe alguma legislação sobre isso, e, eventualmente, tem que se pensar porque é que isso ainda não está a funcionar. Há a legislação de apoio à criação de associações de produtores florestais, mas essas associações, na verdade, são poucas e, em muitas áreas, não funcionam como desejavelmente deveriam funcionar. E, portanto, é preciso perceber porque é que isso não funciona, porque é que os planos regionais de ordenamento florestal não estão a funcionar, porque é que os planos municipais não estão a funcionar. E, portanto, criar mecanismos de apoio técnico ou de incentivo, de maneira a garantir que, de facto, estes mecanismos de gestão efetivamente funcionam. E, portanto, a floresta tem que ser, sobretudo nas áreas com maior densidade florestal, enfim, obviamente que isto varia muito de zona para zona do país, mas, sobretudo, na região centro, que é onde há a maior concentração de floresta, é, de facto, necessário ter mecanismos de gestão que funcionem. E que funciona, há vários títulos que funcionem no sentido de prevenir os incêndios, que funcionem no sentido de dar emprego, que funcionem no sentido de termos, enfim, um território que também cumpra outras funções, além de produzir madeira, que produza outras coisas. Por exemplo, produza controle de cheias. Uma das motivações para a reflorestação do país em meados do século XIX foi o controle de cheias, e que continua a ser um problema sério em Portugal. E, portanto, isso não se faz certamente com eucalipto, e também não se faz limpando indiscriminadamente o mato das florestas. É fundamental fazer a limpeza em zonas de proteção de povoações, em aceiros, em caminhos, em acessos, é absolutamente fundamental. Não faz sentido nenhum retirar todo o mato de qualquer tipo de floresta, e, portanto, nem do ponto de vista ecológico, nem do ponto de vista económico. E, portanto, quando se fala, e fala-se muito em limpeza de mato, limpeza de florestas, convinha que se soubesse exatamente de que é que se está a falar e criar os mecanismos para aquela que é necessária, e é certamente necessária até um determinado ponto, fazê-lo. Outro aspecto que é fundamental é, de facto, começarmos a pensar em políticas de desenvolvimento do país, das zonas mais pobres. Terminei para já.
Obrigado. Eu não é que gostasse, não é que não goste de ouvir e aquilo que diz é por nós conhecido e reconhecemos provavelmente todos naquilo que está a dizer. Nós solicitávamos mais o contributo naquilo que efetivamente estamos a discutir, é propostas para a legislação que está em apreço, porque é isso que efetivamente é esse o trabalho que nos cumpre. Obrigado.
Não entrei mais em detalhe nisso, porque infelizmente não tivemos tempo suficiente para analisar estas propostas, mas iremos fazê-lo assim que possível, certamente.
Muito obrigado. Eu lamento, e isso é uma verdade, nós temos relativamente pouco tempo, nós fomos constituídos como grupo e tivemos a primeira reunião na segunda-feira passada, ouvir todas as entidades até ao dia 5 de julho e apresentar as propostas até ao dia 11, de forma a que elas ainda sejam votadas até ao dia 19. Portanto, este é de facto o calendário que não fomos nós que efetivamente escolhemos, mas é aquilo a que nos obrigamos. E, portanto, eu peço desculpa a todos, sendo que agradecemos muito os vossos contributos até ao final deste nosso mandato. E dava de imediato a palavra a Quercus, por favor.
Muito boa tarde a todos. Chamo-me Domingos Patás, estou em representação da Quercus. Ia começar pelo fim, fazendo um pouco um enquadramento. Tal como disse o professor Jonás de Melo, de facto há medidas estruturais que têm que ser resolvidas. É fundamental medidas de política pública de apoio ao investimento ao proprietário florestal que diversifica a floresta. Não se pode apostar só numa espécie como o eucalipto, tem que haver outras, mas têm que ser criadas condições. E, portanto, há aqui questões, paradigmas que têm que ser mudados, porque estar a repetir os mesmos erros ao fim de 10, 20, 30 anos e continuar tudo na mesma, não serve. Eu relembro que na anterior legislatura a Assembleia da República aprovou uma resolução da Assembleia número 51/2014, que basicamente recomenda ao Governo a adoção de medidas com vista a assegurar a maior eficácia no âmbito da prevenção e combate a incêndios florestais. Ela está bastante atual, refere quase todas as questões mais prementes. Algumas delas já foram, entretanto, desenvolvidas nestes últimos 2-3 anos, já com o início desta reforma florestal. Mas também é preciso relembrar que, e isto é conhecido, após os grandes incêndios normalmente há sempre iniciativas legislativas. Nós temos que lembrar que a reforma florestal promovida pelo Governo teve início após os incêndios de agosto de 2016. Não teve início na ótica do planeamento e da prevenção, mas teve início quando há problemas na floresta, com os incêndios. E, portanto, nós achamos que deve ser feito de uma forma um bocadinho mais, com mais calma. No ponto de vista da defesa da floresta contra incêndios, para além das recomendações que nós demos e que fizemos chegar à Comissão, tem aqui uma questão que todos os especialistas que nós falámos apontam no sentido de ser talvez uma das questões-chave, que é, no fundo, concentrar numa única entidade da coordenação operacional de prevenção e de combate aos incêndios florestais, mantendo o planeamento na responsabilidade das entidades que atualmente a detêm. Ou seja, isto não é bem, pelo menos na nossa altura, não é bem o comando único, mas é uma coordenação única. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a atual lei em vigor do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios tem três, no fundo, pilares estruturais: o pilar da prevenção, detecção, o pilar do combate e o pilar da vigilância. Um coordenado pelo ICNF, a prevenção estrutural, vigilância e detecção, GNR, combate, Autoridade Nacional de Proteção Civil. O que é certo é que não há uma coordenação a estas entidades. E isso, um dos exemplos, desculpem-me dizer, porque acho que é muito evidente, o ano passado, de facto, houve milhares de hectares ardidos no distrito de Aveiro, o grande incêndio da Arouca começou na Serra da Freita, ao fim de vários dias, passou para o Conselho de São Pedro do Sul. Tinha uma faixa de gestão de combustível chamada rede primária, com 125 metros junto à estrada. Ela estava executada, que há muitos sítios que elas não são executadas, e de facto, basicamente não tinha bombeiros, não tinha ninguém. E fazer infraestruturas destas que são caras, que são importantes para defender a floresta e para ir travar os incêndios, mas se não tiver alocado os meios, seja sapadores florestais, seja bombeiros, seja outros operacionais, não servem para nada, é gastar dinheiro fora. E portanto, tinha que estar ali, obviamente, uma coordenação entre o ICNF, entre a Autoridade de Proteção Civil, bombeiros, proprietários, associações florestais, todos, no sentido de que não acontecessem situações destas. Era uma situação que, de facto, era muito mais fácil se tivessem existido meios alocados, e essa falha foi identificada nesta resolução da Assembleia da República há 3 anos atrás, é referida pelos vários especialistas e, portanto, tem que passar à prática nesta alteração da legislação. Outra das questões que nós não concordamos, também não temos que concordar, mas, por exemplo, a alteração do regime de arborização, que a Querc sempre contestou bastante desde o início, desde 2012, 2013, quando o anterior governo o aprovou, nós lembramos que houve um acordo político entre o Partido Ecologista dos Verdes e o Partido Socialista para formar o governo que existe, em que se assumia a revogação desse dito regime. Isto estamos a falar de novembro de 2015, certo? Em fevereiro, final de fevereiro de 2016, o Sr. Ministro da Agricultura, Capoulos dos Santos, diz que em poucas semanas ia apresentar uma proposta. E, portanto, o que é certo é que não revogou, não alterou, chegou ao verão, começou os incêndios, vamos incluir na reforma da floresta. E, portanto, daqui a bocado passam 2 anos, e o que é certo é que estes últimos ano e meio tem sido dramático, porque o pequeno proprietário está à espera, vão mudar a lei e já não vão deixar plantar eucalipto, portanto está a fazer tudo à pressa, com autorização e sem autorização, porque precisamente o que os plantam, depois não os arrancam, e portanto isto está a ser dramático, estes atrasos desta dita revogação ou alteração do regime de arborização. Posto isto para adiantar, nós de facto temos umas sugestões, umas medidas bastante simples na ótica da política florestal, foram divulgadas recentemente, 12 medidas, uma posição tomada juntamente com a Acréscimo, uma associação para a promoção do investimento florestal, em que passa genericamente, elas já são de conhecimento público, com, na temática de defesa da floresta contra incêndios, ter obrigatoriedade nos projetos de reurbanização, obrigatoriedade de instalação de folhosas de baixa combustibilidade junto das estradas nacionais, das vias, até 20 metros para cada lado, 50 metros das autoestradas, são questões que podem estar regulamentadas, haja coragem política, atribuição de responsabilidades, incluindo criminais, a quem não cumpre ou não faça cumprir esta legislação, porque muitas vezes quem não cumpre não lhes acontece absolutamente nada, proibição total de novas áreas de eucalipto, isso já estava assumido politicamente, caso queiram cumprir, dotar as manchas de folhosas autóctones de baixa combustibilidade e vegetação ribeirinha com a proibição do seu corte, ou seja, o que nós notamos muitas vezes independentemente de haver o domínio hídrico, é que os proprietários, obviamente não há nenhuma lei para proteção dessas espécies, chegam, cortam as árvores todas e depois, obviamente, quando plantam os eucaliptos, vão basicamente até ao limite do vizinho, da estrada, dos caminhos e até das linhas de água. E, portanto, uma situação que tem que ser claramente evitada. A obrigatoriedade da autorização do ICNF para todas as arborizações com parecer vinculativo dos municípios, tornando obrigatório 20% seja ocupado por folhosas, ou seja, uma área de 10 hectares tem que ter no mínimo 2 hectares de folhosas para tentar fazer um pouco a contenção e a compartimentação ao nível da paisagem florestal. Obviamente que essas zonas normalmente os proprietários fazem sempre ao pé das linhas de água, mas de qualquer das formas é essencial, porque o que acontece hoje em dia, mesmo em áreas grandes, é a arborização total com a mesma espécie. Definição nos PDMs, à escala 25 mil ou adaptada, do que é que pode ser feito ou não, ou seja, de facto há os planos regionais de ordenamento florestal, que são uma escala diferente, mas ao nível municipal tem que se detalhar o que é que se pode ou não pode fazer, se bem que a própria revisão dos PROFs, no nosso entender, não está a ir no bom caminho. Outra das questões essenciais tem a ver com os licenciamentos industriais, ou seja, condicionar o autoabastecimento das indústrias de base florestal a ter 25%, pelo menos, de áreas próprias para abastecimento, ou seja, basicamente, independentemente das indústrias comprarem ao pequeno proprietário, tem que garantir uma maior área. Eu estou quase a acabar. Reativar o Instituto de Produtos Florestais enquanto instrumento setorial de regulação económica, que existiu até aos anos 80 e que, de facto, era importante e foi extinto. E, basicamente, era isso que queria dizer para já. Obrigado.
Muito obrigado. E dava de imediato a palavra ao Montes, Associação da Conservação da Natureza. Faz favor.
Muito boa tarde. Eu fazia já agora uma sugestão pessoal. É que a Assembleia da República adotasse uns jarros de água e água da torneira, porque do ponto de vista de sustentabilidade é bastante melhor. Bom, passamos a esta questão.
Essa discussão já teve lugar aqui noutra sede. E depois...
Mas ainda não produziu resultados com muitas...
Não, eu vou explicar porquê. É que, na altura, o que foi dito...
Eu já disse o que tinha a dizer, posso passar à frente.
A limpeza dos copos, a limpeza dos jarros, seria eventualmente tão nefasto para o ambiente como o uso da garrafa.
Não sei quem é que eu espero
que os estudos da reforma da floresta sejam um bocadinho mais sólidos que esse. À frente. Bom, quanto a nós, nós temos aqui, de facto, um problema para nós enquanto organização. É que nós temos alguma dificuldade em saber o que é a reforma da floresta. Eu penso que nenhum governo se propõe reformar, por exemplo, o teatro. Reformar a proteção civil, percebe-se, é uma função do Estado, é o Estado que a executa e, portanto, pode decidir reformá-lo. Reformar o teatro é uma coisa que ninguém pensa fazer. E o problema é igual em relação à floresta. Portanto, do nosso ponto de vista, não faz muito sentido pensar que algum governo, seja ele qual for, vai reformar a floresta. Nós temos um problema sério, que é um problema da ausência de gestão. E esse problema da ausência de gestão tem na base um problema de competitividade. Ninguém vai à falência voluntariamente e, portanto, se a gestão que eu tenho que fazer não me dá retorno, naturalmente eu não a faço. Este é o problema que nós temos em relação à gestão do mundo rural e aos 2/3, não é só da floresta, que estão aqui em causa. Portanto, procurar resolver isto com leis, para nós, enfim, não tem muito sentido e, portanto, não vamos perder muito tempo com a discussão das leis em concreto, porque elas não vão ser aplicadas. Podem escrever o que quiserem no que diz respeito à proibição de expansão do eucalipto, que evidentemente um Estado que não consegue fazer cumprir o código da estrada, que é na estrada, que é fácil, não vai evidentemente fazer a Senhora Maria do Céu deixar de transformar a leira de batatas num eucaliptal. Portanto, não vai ser possível. É uma coisa que não faz sentido desse ponto de vista. O que poderia o Estado fazer, e isso sim faria sentido, e não tem nenhuma razão para não fazer, a não ser a sua vontade política, é acabar com os apoios à produção, que não têm nenhum valor social, quer dizer, quem produz leite, quem produz carne, que vá resolver os seus problemas no mercado, e transferir esses dinheiros para o pagamento de serviços de ecossistema. Isso sim, o Estado pode fazer e pode ter algum efeito. Vou dar o exemplo da resina, não estar a sempre falar das cabras. É evidente que os resineiros, quando tiram resina, vendem a resina e pagam-lhes o produto, Mas ninguém lhes está a pagar o efeito que isso tem de gestão de matos, porque efetivamente tem de gestão de matos. O mesmo dinheiro que se paga uma equipa de sapadores era incomparavelmente mais útil pagar a pastores, resineiros, etc., que fazem gestão de serviços de ecossistema. Portanto, há aqui um problema que é visível na forma como o Estado olha para isto. Faz umas leis, ao mesmo tempo que o Fundo Florestal Permanente está totalmente capturado pelo Estado e não chega aos produtores. Faz umas leis, ao mesmo tempo que o Fundamental vai financiar festivais de música em vez de financiar a produção de biodiversidade nas matas. E, portanto, eu não acredito, a Associação não acredita, que o mesmo Estado que procede assim naquilo que tem diretamente possibilidade de fazer, vá fazer alguma coisa em relação a este aspecto central da competitividade da gestão florestal. Isto resulta, evidentemente, num problema sério, que é um problema de risco associado aos fogos. O que está aqui em causa nos fogos são os combustíveis finos. Não vale a pena estarmos a discutir que são as espécies ou as florestas. Não é nada disso, são os combustíveis finos, é o mato. Isso em Portugal é especialmente importante, porque nós temos uma produtividade primária muito alta, os nossos matos crescem muito mais do que noutros sítios, e, na verdade, enquanto não se fizer a integração e combate, podem também fazer o que quiser, que o combate não vai resultar, e o que é estranho não é que tenham morrido 60 pessoas agora, o que é estranho é que isso não aconteça mais vezes e não tenha acontecido mais cedo. Porque com o sistema que Portugal tem, o resultado só pode ser esse, não pode ser outro. A pessoa que tem que estar a combater tem que saber onde é que andaram os pastores, tem que saber onde é que foi feito o controle de combustíveis que te falou o Domingos, tem que saber onde é que andaram os resineiros e pretende saber quais são as oportunidades para parar o fogo. Ninguém para um fogo nas condições de góis ou de pedrógão se os combustíveis estiverem disponíveis. A única hipótese é saber onde é que há pouco combustível para que o fogo diminua a sua intensidade e aí sim aproveitar a oportunidade que está criada pela gestão para atacar. Ora, os nossos bombeiros não fazem isto. Fazem os bombeiros da Focelca, porque estão ligados à gestão. Os espanhóis que aqui estiveram fizeram algum contrafogo. Os nossos bombeiros não fazem. E, efetivamente, não aproveitam as oportunidades que estão criadas no território. Sem isto, não há maneira de resolver este risco, que é um risco sistémico, no que diz respeito à gestão florestal e, portanto, que obviamente afeta a competitividade e, portanto, não vamos ter gestão.
Muito obrigado, agradeço-lhe imenso até pelo poder de síntese que aqui demonstrou e passava de imediato a palavra à Associação Portuguesa de Guardas e Vigilantes da Natureza. Faça o favor.
Boa tarde a todos. Obrigado por o convite e gostaria de começar por dizer o seguinte. É preferível levar mais um bocadinho de tempo a preparar a legislação e fazer com que ela saia bem, cá para fora. Muita pressa pode não dar bom resultado. Depois, nós, o tempo foi curto, nós procuramos, os nossos contributos vão aqui mais na direção de 2 ou 3 diplomas, que são aqueles com que os profissionais desta associação se debatem no seu dia-a-dia. E começaria por fazer logo aqui um comentário à proposta de lei 69, que é sobre a titularidade da propriedade. E no artigo 31 propõe que seja feita um protocolo entre a autoridade tributária e o ICNF. Eu gostaria de dizer que, por exemplo, no Algarve já existe cadastro, se não estou em erro, já existe, só existem 2 concelhos que não têm cadastro. Portanto, este protocolo, e Monchique é uma zona crítica também, este protocolo com a autoridade tributária devia ser feito a todo momento, porque na prática, e eu sou um agente também de fiscalização, aliás, nós, enquanto associação, participamos no combate, participamos na vigilância e não somos agentes de proteção civil. Portanto, fazemos parte do dispositivo, os vigilantes da natureza fazem parte do dispositivo de DFCI e na lei de bases da proteção civil os vigilantes da natureza não fazem parte. Mas pronto, voltando aqui a este diploma. Portanto, no Algarve já existe cadastro. É um trabalho que pode ser feito de imediato. Porque a verdade é que se houver uma situação onde nós identificamos uma casa que está cheia de mato até às paredes e que não está lá ninguém, nós vamos às finanças pedir a identificação e não nos dão a identificação do proprietário. Portanto, o Estado, a pouca informação que já tem nesta situação, mesmo assim, não a faculta ao próprio Estado. Portanto, há aqui qualquer coisa que está mal e julgo que isso será relativamente fácil de ser ultrapassado. Relativamente aqui à proposta de lei 68, que tem que ver com a alteração ao decreto-lei 124, eu faço uma pergunta para reflexão. Já viram na GNR algum engenheiro florestal? Julgo que não haverá nenhum engenheiro florestal na GNR. Portanto, quando vamos atribuir, e depois diz que o ICNF tem a função estrutural, logo à cabeça o ICNF não tem pessoas, não tem meios humanos para efetivamente fazer este trabalho de prevenção estrutural. O ICNF está, eu não sei, se fossem separar agora o ICN dos serviços florestais, não havia pessoas nem para uma casa nem para outra. Portanto, logo por aqui é preciso ver que o ICN tem uma competência e não tem pessoas para fazer. E, por exemplo, no artigo 10º, logo aqui no artigo 2º, aliás, no número 2, fala da procura da prevenção estrutural. Não existem pessoas e se não houver investimento em pessoas, em pessoal no ICNF, isto não vai acontecer. E depois eu também considero que os proprietários, existe pouca floresta pública e existe muita floresta privada. Logo, os proprietários dessa floresta devem ser obrigados pelo Estado a fazer a sua gestão. Mas para isso, também acho que é importante, e aqui eu vejo que as contraordenações do diploma vão no sentido da lei do regime geral das contraordenações, é importante criar aqui também uma dinâmica onde as coimas, à semelhança daquilo que se passa no Código da Estrada, sejam pagas na hora da fiscalização. Ou, por exemplo, se a pessoa é notificada para fazer a limpeza, a gestão dos combustíveis à volta da casa, é-lhe dado 15 dias, e se a pessoa, a fim desses 15 dias, não fez, o agente de fiscalização vai lá e autua, e essa coima deve ser paga na hora. Porque isto vai ser dissuasor. E quando houver uma ou duas pessoas que em cada distrito tenham que pagar assim uma coima, a palavra vai passar e as pessoas vão começar a ter outro cuidado. Depois, vejo aqui uma questão também no artigo 30 desta proposta de alteração a 124, que é a questão da proibição de corta-matos nos trabalhos florestais das grades de disco. Eu vivo no campo, já vi muito trator a trabalhar com grade de discos, já vi e já fui a ocorrências que começaram, por exemplo, com uma motorroçadora manual, mas nunca vi uma grade de discos pegar um incêndio. Porque o disco é de ferro, sim senhor, mas aquilo roda relativamente devagar, duvido. Eu não vi, acho que aqui se calhar a alternativa, na minha opinião, para também os trabalhos poderem ser feitos por as pessoas que também precisam de ganhar a vida e quem trabalha com uma máquina não pode parar 3 meses no verão, eu diria que se calhar a grade de discos, se a máquina depois estiver dotada dos extintores, não sei o quê, acho que era uma coisa que poderia ser autorizada. Na questão dos sistemas de vigilância, eu acho que o ICN, mas eu até vou passar aqui esta parte e depois vou voltar atrás. No artigo, ainda só vou ao meio, no artigo 35, os vigilantes da natureza estão na situação de auxiliar no rescaldo. Na nossa opinião, os vigilantes da natureza devem estar na vigilância, que aliás também lá estão, e no artigo 33 não fala lá dos vigilantes da natureza na vigilância. Portanto, isto são coisas que podem ser corrigidas. Depois, se é que eu posso... Eu tenho aqui duas ou três situações...
Não nos quer enviar isso depois por escrito.
Temos já algumas, sim, já enviámos, aliás.
Era mais fácil para nós. Não se importa, já esgotou o seu tempo, mas só para concluir, senão rapidamente.
Pronto. Eu vou falar aqui de situações práticas, daquelas que eu ponho também no dia-a-dia. Os meios de vigilância estão e de fiscalização estão em demasiadas entidades. Se calhar era preciso uma coragem séria e efetivamente devolver ao ICN aquilo que ele devia ter, ao ICNF aquilo que ele devia ter. Porque a vigilância aos incêndios florestais, na nossa opinião, devia ser do ICNF. E o que se passa na prática depois é que, como é a GNR que está, os GIPs no verão estão nas áreas florestais, de inverno vão para os postos territoriais e vão fiscalizar. Mas se verem, por exemplo, uma mata nova a ser plantada, já não fiscalizam que é da esfera do SEPNA. E o SEPNA tem ordens, só sai para haver ocorrências. Portanto, se não houver uma denúncia, ninguém vai. E depois a vigilância e a fiscalização, ao longo de todo o ano, acaba por ficar esvaziada ou inexistente.
Obrigado. Passava de imediato a palavra à Liga da Proteção da Natureza, faça favor.
Obrigada. Eu chamo-me Marta Paz, estou em representação da Liga para a Proteção da Natureza. Infelizmente, em relação às propostas em concreto, nós também não tivemos o tempo necessário para as ler ao detalhe e fazer comentários em relação ao articulado, como nos foi proposto na terça-feira à tarde. Eu gostava de, em nome da Liga para a Proteção da Natureza, nós não temos medidas nem panaceias para esta questão da floresta em Portugal, mas há realmente uma questão que nós gostávamos de chamar a atenção. O Domingos já mencionou como sempre há uma correlação muito explícita entre os anos de incêndios severos e a legislação em relação à floresta que é produzida. Portanto, nós, mesmo na Liga para a Proteção da Natureza, apesar de todos os apelos que temos tido, nestas semanas temos tido a precaução de estar em reflexão e não desatar a dar medidas e analisar este tipo de legislação. No entanto, como eu dizia, uma ideia que nós gostávamos de deixar. A legislação é importante, sem dúvida, mas nós sabemos também que uma das grandes questões neste momento é a dificuldade de implementação da legislação existente. E, de facto, uma questão que é também da responsabilidade da Assembleia da República é a questão da aprovação dos orçamentos e o investimento público em floresta e nos serviços florestais é da responsabilidade da Assembleia da República e algo que, como todos sabemos, tem vindo a reduzir-se drasticamente. E sem esse investimento público, já foi aqui falado, na monitorização, na prevenção, investimento de proximidade com os agentes, as comunidades no local, os proprietários, é realmente difícil implementar a legislação que nós até possamos ter de qualidade. E essa era uma das questões que nós gostávamos de chamar a atenção. Há, por exemplo, um projeto da GNR feito muito recentemente, em que num grupo de conselhos de elevado risco, a GNR fez contacto com os agentes, a comunidade no local, e chamou a atenção para algumas medidas que são obrigatórias de controle de combustíveis. e chamou a atenção para todos os proprietários que não a estavam a cumprir. E foi verificado que numa elevada percentagem, acima de 80% dos casos que a gente conversou no local com os proprietários, eles voluntariamente cumpriram a legislação. Portanto, é de facto isto que falta um bocadinho no nosso mundo rural, falta um investimento público e sensibilização dos agentes no local para também cumprir a legislação. Isso seria muito importante nós começarmos a pensar como é que podemos implementar melhor a legislação. Nós, curiosamente, na mesma semana em que houve o incêndio de grandes dimensões, a LPN, junto com a Câmara Municipal de Castro Verde e a Associação de Agricultores do Campo Grande, do Campo Branco, eu disse Campo Grande, do Campo Branco, que tinham submetido uma candidatura de classificação de Castro Verde como à Unesco, como reserva da biosfera, viram essa candidatura aprovada. E a verdade é que esta era uma zona que podia ser hoje em Portugal uma zona de elevado risco de incêndios, porque esteve sujeita a uma grande pressão de arborização e que, por uma força de vários membros da sociedade civil, dos agricultores, do poder local, resistiu e é hoje uma reserva da biosfera da Unesco no nosso país. Nós temos identificado atualmente zonas de elevado risco de incêndio, como a Serra de Monchique. É um local que tem cadastro completo e está completamente ao abandono. Temos de decidir como implementar o que nós queremos para estes locais. É verdade que ainda há muitas ferramentas por cumprir, mas de facto a falta de investimento de proximidade eu penso que é dramática. E é tudo.
Muito obrigado e agradeço-lhe imenso até o poder de síntese que teve e passava de imediato a palavra ao Inloco. Eu fazia aqui um apelo que se identificasse no início da intervenção para efeitos de gravação. Muito obrigado.
Obrigado, Artur Gregório, da Associação Inloco, Associação de Desenvolvimento Local. Eu gostava de, em primeiro lugar, agradecer o convite para podermos partilhar algumas das nossas reflexões com os senhores deputados. Propor que seja feito um shift, seja feito uma alteração entre as políticas que até agora têm sido políticas reativas para começarem a serem políticas estratégicas. E, efetivamente, o que tem acontecido, e eu estava hoje a ver um gráfico dos incêndios florestais desde 1980, e, efetivamente, não há novidades aqui. Há apenas anos de maior ou pior catástrofe, anos com mais ou menos danos pessoais, danos materiais, mas efetivamente isto é um problema crónico, é um problema endémico, porque os incêndios fazem parte do ecossistema mediterrâneo, fazem parte. Agora, não fazem parte é com esta dimensão. Isto porquê? Porque há dois problemas estruturais que já se vinham a registar há muitas décadas, o problema da falta de ordenamento florestal, a falta do desenvolvimento rural sustentado, está-se agora a juntar um terceiro elemento, que são as alterações climáticas. Portanto, esta tríade está a potenciar-se e a criar as condições para as tempestades perfeitas, como estamos a ver. Daí que, perante esta situação, nós propomos que a intervenção tenha que ser feita não apenas em medidas paliativas, medidas de urgência, medidas que podem resolver uma situação pontual, mas que sejam adotadas em complemento às medidas urgentes, medidas importantes, medidas de curto, médio e longo prazo. Porque, como já foi aqui dito, o que queremos que venha a ser uma realidade daqui a 20 anos tem que começar a ser feita e implementada agora, para daqui a 20 anos começar a produzir resultados. Na floresta, no desenvolvimento rural, as coisas têm ciclos longos de eficácia. Há questões como o planeamento e o ordenamento florestal. Por mais que queiramos, e efetivamente não se quis com força nos últimos anos fazer um bom planeamento, um bom ordenamento florestal, é impossível que isso tenha impacto real quando apenas uma pequenina área florestal é ordenada. No meio de grandes manchas de território desordenado, por melhor que seja uma ZIF aqui ou acolá, ela vai no primeiro incêndio que acontecer, como vimos em muito tempo. Eu já gostava de fazer um à parte. Nós iremos enviar atempadamente os nossos comentários à legislação que foi enviada em concreto, mas eu gostava de deixar já aqui uma reflexão que foi feita em 2012 e que foi amplamente partilhada em 2012, no rescaldo dos incêndios de 2012, que já vinha no seguimento dos 2004, onde fizemos uma proposta de intervenção. Isto foi uma reflexão feita entre a Inloco, entre a Universidade do Algarve, entre as câmaras municipais, em que propusemos, efetivamente, uma série de medidas que visavam colmatar três objetivos: a estabilização de emergência, a reabilitação biofísica, ecológica e socioeconómica, a médio prazo a recuperação e reposição do potencial produtivo dos ecossistemas e dos serviços ecossistémicos, e a médio e longo prazo a prevenção e combate contra a desertificação, o despovoamento e as alterações climáticas. Isto foi feito em 2012 e continua no papel. Continua no papel. Infelizmente, a proposta de área piloto, onde se podiam testar, experimentar modelos para poderem ser disseminados no resto do país, nunca saiu do papel. Portanto, há muito tempo que muita gente, e muitos deles estão aqui à volta desta mesa, conhecem o problema, conhecem as soluções, mas elas tardam em sair para o terreno e só saem para cima da mesa quando há mais uma catástrofe como esta. Continuando, a nível do desenvolvimento florestal sustentado, há uma série de elementos fundamentais, tal como estes projetos piloto, que permitem testar modelos de gestão, modelos de prevenção, modelos de desenvolvimento. É preciso alterarmos, por exemplo, uma lógica meramente produtivista para uma lógica desenvolvimentista, nomeadamente a nível, como já foi referido, do padrão florestal adotado. É claro que o eucalipto é uma boa espécie florestal no sítio onde ele é uma boa espécie florestal. É claro que o pinheiro também. Agora, não pode ser feito de uma maneira indiscriminada. Isto é, o território tem limites, tem condições, e é preciso respeitar os limites e as condições desse território. Há sítios em que a espécie A é perfeitamente adaptada, há outros sítios em que é perfeitamente inadaptada. Agora, uma floresta nunca tem uma monocultura de espécies. Tem sempre que ter um sistema vivo, plurifuncional, plurifacetado. Portanto, e essa sabedoria tem que ser aplicada sob o risco de nos sair muito cara. E outras questões, como, por exemplo, a questão do interesse público. A questão do interesse público é aqui importante. Vemos muitas vezes edifícios em ruínas que são tornados públicos por interesse, por risco de ruína e por risco de dano público. No entanto, nas zonas florestais não se vê isso. Não se vê o interesse público sobrepor-se muitas vezes ao interesse privado e prevenir situações. Falta, por exemplo, uma abordagem a sério sobre a questão da micropropriedade. A micropropriedade é um problema estrutural, mais grave numas zonas, menos grave noutras zonas, mas é um problema estrutural do desenvolvimento florestal e do desenvolvimento rural português. Há territórios onde é completamente impossível fazer seja o que for, porque a estrutura da propriedade torna inviável qualquer forma de utilização, daí que é deixada ao abandono. Enquanto esta questão não for abordada, não se vai conseguir resolver situação nenhuma. E há muitas zonas no país em que o minifúndio, em que o microfúndio, já nem falo de minifúndio, falo de microfúndio, são particularmente gravosas. Eu refiro-me, por exemplo, no Algarve, onde isto é particularmente grave. E onde o caráter sagrado da propriedade, às vezes, está a sobrepor-se ao interesse público, porque essas zonas vão ser o foco, ou pelo menos a área de proliferação dos grandes incêndios florestais. Há aqui questões que é preciso levar a sério. Ainda não se vêem decisores, não se vêem políticos, tanto locais como nacionais, a agarrar esta questão com força. Isso vai mexer com muitos interesses instalados, isso vai mexer com coisas muito estruturais, mas é necessário coragem política, é por isso que há mandatos para exercerem cargos públicos, é para isso que é preciso coragem para agarrar estes problemas estruturais do desenvolvimento florestal, do desenvolvimento rural. Há soluções concretas que nós iremos enviar atempadamente, que têm sido testadas noutros países já há muitos anos, aproveitando algumas das ideias que já foram aqui lançadas. Por exemplo, é fundamental, além da coordenação de esforços entre os agentes intervenientes, é fundamental o envolvimento das comunidades. as comunidades neste momento estão desligadas destes problemas. Há um desligamento entre os agentes que atuam nestas situações de emergência e as comunidades. É fundamental, logo na prevenção, e lembro-me do exemplo das NUDEX, que no Brasil são algo utilizado há mais de 10 anos, faz parte da própria formação e capacitação dos atores locais, das comunidades locais, a prevenção, a manutenção e a gestão. O seu envolvimento ajuda-se a tornar parte da solução e não parte do problema. Nós enviaremos os nossos contributos por escrito. Obrigado.
Muito obrigado. Íamos dar agora a palavra aos partidos políticos para colocarem algumas questões. Queria dizer que vou ser mais rigoroso ainda no controle dos tempos dos deputados, contrariamente à das entidades. Tem, pela parte do PSD, a palavra o deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimentar o Sr. Coordenador, todas as entidades presentes e todos os senhores. Cumprimentar naturalmente aqui os meus colegas no Parlamento. E queria começar por dizer aos senhores que penso ser importante perder ou utilizar algum do tempo para vos explicar algumas das circunstâncias que presidem a essa nossa atividade. Saibam que nós não conhecemos ainda no Parlamento nenhuma das propostas que o Governo recebeu relativamente à consulta pública destes diplomas. Não nos foram facultadas essas propostas. Quando os diplomas foram remetidos para a Assembleia da República, já os pedimos no âmbito deste grupo de trabalho, ainda não os recebemos. E, portanto, era importante e pedíamos aos senhores que, se porventura deram contributos ao Governo no âmbito da discussão pública, que nos fizessem chegar esses contributos o mais depressa possível para nós podermos ir adiantando o nosso trabalho. Porque sem conhecer aquilo que são os contributos da sociedade civil, das organizações, é difícil fazermos um trabalho aprofundado. Depois queria dizer o seguinte aos senhores. Temos, obviamente, preocupações imensas com a floresta portuguesa. Acho que qualquer pessoa, qualquer entidade, qualquer partido político que esteja atento à realidade sabe que a floresta, os problemas da floresta, são neste momento dos problemas mais importantes do país e também, na nossa perspectiva, dos problemas mais difíceis de resolver, atenta àquilo que tem sido a prática. Não vale a pena falar em teorias, falemos em prática. Achamos que este processo começou mal, começou da forma errada, com a motivação errada, porque começou a seguir aos incêndios de 2016, onde o senhor sabe que ardeu mais do dobro da média daquilo que tinha ardido nos últimos 10 anos, ardeu mais em 2016 do que ardeu em qualquer dos 10 anos anteriores, e agora, portanto, foi nessa altura que foi desencadeado o processo, e agora há toda esta pressa, porventura, cada um fará a sua leitura devido a acontecimentos, a infelizes acontecimentos recentes. Nós achamos que a floresta merecia mais alguma calma e mais alguma reflexão, porque era mesmo importante que se conseguisse fazer um consenso alargado em toda a sociedade portuguesa sobre o modelo a seguir e, sobretudo, era ainda mais importante que se conseguisse encontrar meios para implementar esse modelo. Porque quem esteja atento ao fenómeno, e os senhores estão todos, sabe que não é por falta de legislação, nem por falta de reformas, que os problemas da floresta não estão resolvidos. Nós estamos a discutir hoje esta situação porque as políticas florestais que têm aparecido nos diversos diplomas não foram implementadas. O anterior governo, goste-se das propostas, não se goste das propostas, também fez reformas na floresta. As leis podem não ser as melhores, mas também fez reformas. O governo, antes desse, também fez reformas das florestas. Há diplomas que estão neste momento em cima da mesa e que continuam plenamente válidos, que são diplomas não do anterior governo, mas do outro atrás e outro. A lei de bases é de 96, como os senhores bem conhecem. E, portanto, achamos que era importante que esta discussão fosse feita de forma calma, de forma ponderada e que, de uma vez por todas, conseguíssemos aplicar o modelo e verificar se esse modelo é o correto ou o incorreto. Porque enquanto nós continuarmos a discutir modelo sobre modelo e não tivermos capacidade de implementar nenhum, nós nunca vamos saber, nunca vamos resolver os problemas da floresta e nunca vamos saber o que é certo e o que é errado. De todos os diplomas que estão em cima da mesa, só há um que se pode considerar novo, que é o sistema, que é o da informação catastral simplificada. Todas as outras propostas são alterações de leis que já existem. E, portanto, as questões que eu queria aqui colocar é esta, a questão. Da parte da Quercus, há proposta de que se, uma proposta no sentido de se alterarem, algumas das medidas que constam no sistema de defesa da floresta contra incêndios. Em concreto, afastamentos, plantações despolhosas nas estradas. Agora, o que é facto é que, relativamente ao diploma que neste momento está em vigor, ao Decreto-Lei 124 de 2006, há todo um conjunto de medidas concretas que estão preconizadas e não foram implementadas. A questão que eu queria colocar a todos é: conhecem algum local onde estas medidas tenham sido implementadas? Concluo já, Sr. Coordenador. A outra questão que eu queria colocar é esta. Fala-se, neste momento, discute-se muito se o eucalipto deve parar ou não deve parar. Nós sabemos, já nos foi dito hoje de manhã pelo ICNF, que não há nenhum estudo que diga que o eucalipto tem uma combustão diferente das outras espécies, em condições similares, que o eucalipto seja pernicioso para a floresta. O que eu queria perguntar é se conhecem algum estudo concreto que refira a problemática do eucalipto. Porque a questão é esta: nós somos a favor da multifuncionalidade da floresta, nós somos a favor da coexistência da floresta de produção com a floresta de conservação. Agora, era importante encontrarmos condições para implementar uma legislação que fosse aceite pela generalidade das pessoas, sustentada em bases científicas, e o que eu queria perguntar aos senhores é se onde é que estão essas bases científicas que sustentam estas propostas de reforma, porque também vos queria dizer, não foi fornecida à Assembleia da República nenhum estudo pelo Governo, zero estudos que sustentem qualquer uma destas propostas. E é só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passava a palavra ao Partido Socialista, na pessoa do deputado Francisco Rocha. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Antes de mais, uma palavra de saudação à presença de tão ilustres representantes da sociedade civil e dizer-vos que para nós é uma honra contar com o vosso contributo neste processo legislativo que neste momento pertence à Assembleia da República. Houve um início do debate desta reforma iniciado em outubro, mas há competências que são da Assembleia da República e exatamente por isso é que estamos aqui. A partir do momento em que compete à Assembleia da República culminar estes 5+3 diplomas, estamos exatamente a fazer aquilo que nos compete. E, portanto, independentemente do processo de discussão pública que foi feito e foi participado por parte do Governo, compete agora aos grupos parlamentares presentes nesta Assembleia fazer exatamente as consultas que acharem pertinentes. E é exatamente por isso que eu hoje queria aqui dar destaque ao vosso contributo, porque realmente não perdemos tempo, ganhamos tempo. Aliás, acho que se consegue fazer um fio condutor em tudo aquilo que foram as vossas preocupações e as vossas chamadas de atenção. E se tudo estivesse bem, se não fosse preciso fazer alteração nenhuma, com certeza não estávamos aqui a gastar este tempo. Exatamente porque não resultaram, porque queremos iniciar uma nova visão, um novo caminho sobre aquilo que impende sobre a nossa floresta, é que estamos exatamente aqui a fazer este processo de consulta para que se melhore este instrumento. Claro que a lei não resolve tudo, mas ajuda, é um instrumento e tem que ser visto numa visão mais ampla sobre aquilo que é uma opção política de um governo que tem sobre um ativo importantíssimo como é a floresta portuguesa. E, portanto, aquilo que eu hoje queria aqui destacar é no fundo, aquilo que vocês vieram aqui colocar em evidência. Problemas estruturais não se resolvem de um dia para o outro. E acho que nós devemos focar a nossa atenção e o nosso contributo nessas questões. E, portanto, perguntava particularmente ao Sr. Professor Jonas de Melo, porque foi interrompido na sua intervenção, que o que é que preconiza em termos de despovoamento do interior do país, sendo certo, e nós concordamos, que é um dos pilares fundamentais desse problema. As alterações climáticas, realmente tudo aquilo que é sabido neste momento, prevê ainda mais constrangimentos e mais limitações a um clima por si só mediterrâneo e que já é por si só exposto a estes fenómenos. Portanto, permita-me que lhe peça um pouco mais de contributo, até porque foi interrompido, em relação a estes dois problemas estruturais. Também ouvi com muita atenção a questão da micropropriedade, realmente é um problema que nos preocupa, mas também queria ouvir o que é que especificamente preconiza a Associação em loco, porque é uma questão que também temos que enfrentar. Muito obrigado.
Vou procurar ser sintético. Agradeço naturalmente a todos e a todas as que trouxeram os vossos contributos e renovo o pedido que nos enviem contributos por escrito, tanto quanto possível, sintéticos e completos. Eu queria começar por dizer o seguinte. Já não sei qual dos senhores mostrou um mapa dos incêndios, penso que foi ali àquela ponta. Todos os anos há incêndios e, portanto, seguramente no ano em que houver um esforço para intervir na política florestal, também houve incêndios. Portanto, não sei qual seria então o bom ano para haver alterações na política florestal, porque todos os anos houve incêndios. Portanto, nós, eu falo para o Bloco de Esquerda e penso que o Governo teve um calendário algo semelhante. Nós de facto começámos a trabalhar, nós Bloco de Esquerda começámos a trabalhar por acaso em agosto ainda do ano passado, nem foi em setembro, foi em agosto. Trabalhámos nestes diplomas durante todo o inverno e de facto apresentámos-nos em março e portanto foi esse o calendário. Não estou a ver que outro calendário pudesse ser, tendo em conta inclusivamente o calendário da própria Assembleia. Depois para dizer o seguinte, o desordenamento e a falta de meios que depois se expressam naqueles tipo de gráficos, é uma política que tem continuidade. Ela tem subjacente, de facto, políticas para a floresta. Portanto, há uma ideia de floresta. Ela é má e tem as consequências que tem tido. São problemas estruturais. Depois é dizer que, evidentemente, as boas leis não resolvem os problemas todos, mas seguramente mais leis é que não resolvem problema nenhum. E, portanto, o que nós estamos a esforçar-nos é por fazer boas leis, veremos se somos ou não capazes de o fazer, na convicção de que depois é preciso, de facto, aplicá-las. E é preciso ter recursos, que os serviços tenham recursos e que sejam aplicados. É verdade também que têm que ser envolvidas as populações, estou inteiramente de acordo com isso, aliás, estou de acordo com muitas das questões que foram ditas. Eu vou a uma questão nodal, que é a questão que foi referida logo no princípio, aliás, foi a única abordagem que me parece que houve nesse assunto, que foi da Associação Zero, que tem a ver com a questão, e na última, que é a questão da micropropriedade. Essa, de facto, é a questão nodal desta matéria. É como é que se estrutura, como é que se ordena uma floresta que 98% ou 97% é privada, ponto um, é privada. Segundo, além de ser privada, são micropropriedades, sobretudo no norte e no centro do país. É a partir desta realidade que nós temos que encontrar uma solução política. A solução política que nós encontramos, de facto, a única, foi a Zero a única que o abordou, foi separar a questão da propriedade da questão da gestão. E, portanto, há aqui várias soluções, em tese há várias soluções. Uma é nacionalizar a propriedade toda, portanto, e agregá-la, fazer um emparcelamento forçado. É uma solução, no papel, ela funciona. Todos percebemos que, por esta ou por aquela razão, porque discordamos dela ou porque não há condições políticas para ela avançar, ela não pode avançar. A outra é agregar a gestão, promover, fazer com que as pessoas ganhem com a gestão coletiva agregada. É essa a filosofia da nossa proposta. Temos discordâncias com o Governo relativamente a quem é que vai fazer essa gestão, às entidades que vão fazer essa gestão, mas eu penso que, enfim, já houve algumas conversas entre nós, que haverá, de facto, caminho para haver um entendimento. É agregar a gestão, estimular a gestão agregada, respeitando a propriedade, a micropropriedade. É a solução que apresentámos. Ninguém falou nisso. De facto, eu gostaria que se pudessem. Também compreendo, foi tudo um pouco em cima. Depois, há uma pergunta muito concreta. O Governo e estas entidades, chamam-se entidades ou unidades, no fundo são, passo a expressão, são um upgrade das IFES. Podem continuar a existir IFES, mas são algo diferente, porque têm personalidade jurídica. E, mas nas GIFs há uma pergunta e uma questão que me intrigou e que nunca me foi explicada. Porque é que o Governo, na proposta que faz para facilitar a constituição de GIFs, acaba com a obrigatoriedade de terem planos de combate aos agentes bióticos e abióticos? E, portanto, isto tem a ver com planos de incêndios. Portanto, acho que facilitaria muito que se mantivesse esta obrigatoriedade. Mas que se pudessem, se tiverem opinião sobre esse ponto, eu gostaria, de facto, de ouvir. Quanto ao resto, agradeço as opiniões que deram. Muitas delas são úteis. Houve aqui questões muito, muito interessantes. E agradeço. Muito obrigado.
Sr. Deputado, e também agradeço o seu poder de síntese. E passo de imediato a palavra à deputada do CDS-PP, Patrícia Fonseca. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Queria cumprimentar também todos os convidados. Vou já direto ao assunto para ter tempo. Agradecer os vossos contributos e fazer aqui algumas questões concretas que se destinam essencialmente ao professor, ao arquiteto, desculpe, ao engenheiro Domingos Patacho e ao professor Jonas de Melo. E depois uma outra. Que tem a ver com a questão mais polémica que é a da proibição do eucalipto e ao Sr. Professor Jonas de Melo. O que eu gostaria de perguntar, por um lado, é qual é que é a área máxima. Isto não tem a ver com... Disse aqui que o problema não era o eucalipto, portanto era o eucalipto que não tinha a ver com a espécie, tinha a ver sobretudo com a dimensão da mancha e com a descontinuidade, com a necessidade de haver descontinuidade no terreno. Eu pergunto, qual é que é, na sua perspectiva, e também dos outros senhores que se quiserem depois dar a vossa opinião, qual é que é a mancha contínua máxima e que tipo de descontinuidade é que deverá haver, para além das já conhecidas faixas de gestão combustível ou outras espécies, como é que deveria ser ordenado o território. Mas depois, concordo consigo quando diz que tem de existir incentivos financeiros. Aliás, o CDS defende em absoluto essa proposta. Quando éramos governo, alterámos a legislação fiscal com aplicação à floresta e introduzimos um conjunto enorme de incentivos fiscais e já nesta legislatura apresentámos propostas de benefícios fiscais, precisamente por acharmos que a pequena propriedade, e porque a propriedade privada é um direito absoluto da nossa Constituição e que as pessoas não investem, o abandono não resulta, não é um fim em si, mas consequência de uma falta de rentabilidade das parcelas. E na nossa perspectiva, muito ao contrário daquilo que está na proposta do Bloco de Esquerda e que parece que agora é o sentido que o Governo está a dar, pelo menos a avaliar pelas notícias que nós ouvimos hoje, é que o Governo vai pela via negativa. Portanto, os proprietários, e eu gostaria de ouvir a vossa opinião relativamente a isso, porque os proprietários não investem, não gerem o combustível porque não têm dinheiro para isso. E então a proposta é, vai-se agravar o IMI. E então, como se agrava o IMI, no ano seguinte agrava-se outra vez, e portanto a pessoa cada vez tem mais custos, e depois, então, como não tem dinheiro para gerir, então passa para cá a terra, nós gerimos. A terra é sua, mas nós gerimos, porque o senhor não tem direito para gerir. Nós acreditamos que o incentivo deve ser, ao contrário, pela positiva, aliviar a carga fiscal, apoiar, trabalhar no terreno, falando com as populações, para gerir, para criar escala e gerir em conjunto. E, portanto, nessa perspectiva, eu gostava de uma, mesmo que não fosse agora na resposta, mas depois, mais tarde, qual é que é a vossa proposta, se entendem que, de facto, concretamente, as propostas estão em cima da mesa, se vão solucionar o problema do abandono rural, se é proibindo o eucalipto que nós vamos melhorar o problema do abandono rural, ou não. Depois, relativamente ao engenheiro Domingos Patacho, que disse, parece-me que as suas afirmações são um pouco contraditórias, porque o senhor engenheiro diz que, de facto, penso que estou a confundir, que foi o professor Jonas Daniel que disse que a proibição do eucalipto tinha resultado de um acordo político. Já não me recordo qual dos dois disse. De uma decisão política. Tinha resultado de um acordo político do governo com o Bloco de Esquerda. Ora, se nós devemos... com os verdes, sim, desculpe, eu estava a confundir os diplomas. Com os verdes, sim, sim. Não confundi, foi só de retórica, não foi de fundo. A minha pergunta é, de facto, o que nós estamos aqui a falar é de decisões políticas, e quando as decisões políticas, e pegando aquilo que o deputado Francisco Rocha aqui disse, quando as decisões políticas vão influenciar o ordenamento neste caso, e portanto, se nós, por uma decisão política, sem qualquer tipo de fundamento, ou então se existe que seja... Que que seja fornecido, argumento técnico e científico, nós vamos proibir uma espécie, o que é que resulta em termos de ordenamento do território? Se nós pretendemos ordenar o território, o que eu pergunto é, é proibindo o eucalipto que vamos permitir que haja mais espécies autóctones plantadas ou não? E, portanto, se não deveria, ouvimos aqui algumas outras sugestões, que era haver algumas compensações e por cada X hectares haver uma percentagem da área plantada que era destinada a espécies autóctones, isso é uma medida de política. Agora, o proibir por proibir, sem ter uma solução para o resto, o que eu pergunto é se os senhores não acham que daqui a 10 anos vamos estar numa situação bastante pior daquela que estamos hoje em dia. Depois, relativamente ao banco, à proposta do Banco de Terras, gostaria de perguntar se entendem que, de facto, um dos objetivos do Governo é, com a criação de mobilização de terras, estou quase a terminar, Sr. Presidente, Sr. Coordenador, com a proposta de criação do Fundo de Mobilização de Terras, é arranjar verba para permitir adquirir terra para mobilizar ou dinamizar o mercado do arrendamento. E o que eu pergunto é se acham que há dificuldade de acesso à terra em Portugal e se esta medida irá facilitar de alguma forma, de facto, dinamizar, se é necessário dinamizar o mercado da terra em Portugal e se esta será uma via que poderá ser positiva. Para os senhores vigilantes da natureza, só mesmo para terminar, o que eu percebi, isto é por desconhecimento, se calhar, a vossa intervenção a nível de combate é só nas áreas protegidas, certo? Não sei se estou certa ou errada, portanto, e no fundo disse que pertenciam ao dispositivo, estão no dispositivo, mas oficialmente não estão, portanto, no fundo, qual é que, ou talvez nos contributos que vão enviar, qual é que era a vossa proposta de melhor funcionamento nessas áreas? Obrigado.
Muito obrigado. Dava a palavra ao representante do Partido Comunista Português, deputado João Ramos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Queria cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, todas as entidades que tiveram a amabilidade de vir discutir connosco esta questão. Um número considerável das entidades que aqui estão são conhecidas do Parlamento e nomeadamente da Comissão de Agricultura e destas comissões. Eu tenho dito que a Assembleia da República deve ser das estruturas, das instituições em Portugal que mais reflexão tem publicada sobre a matéria de incêndios florestais, muita dela construída com o apoio das estruturas que aqui estão, no âmbito das comissões que têm vindo a ser constituídas a seguir aos incêndios. E por isso acompanhamos esta preocupação de se é preciso mais legislação, se não é preciso mais legislação, e nomeadamente a pressa relativamente ao processo legislativo. Nós, aquilo que entendemos e aquilo que dissemos é que o objetivo do Parlamento tem que ser, em primeiro lugar, legislar bem e legislar de forma eficaz. Os autores das iniciativas quiseram fazer o processo de forma rápida agora e por isso nós também não nos opusemos a isso. Agora, há uma questão muito clara que é perceber se há ou não problemas de cumprimento da legislação. E por isso o PCP já o disse que é preciso fazer um levantamento exaustivo do cumprimento do sistema de proteção da floresta contra incêndios. Porque nós, quando vemos imagens dos incêndios, percebemos claramente que se calhar as faixas de gestão combustível junto às estradas não estavam cumpridas. Aliás, basta andar por este país para perceber que as bermas, em alguns casos, andam a ser limpas agora. Né? Perceber isto tudo, perceber o cumprimento do sistema de defesa da floresta contra incêndios e se calhar nesta matéria pode não ser preciso legislação, pode ser preciso é atuar concretamente no âmbito do seu cumprimento. Pois há outra questão que disseram que nós acompanhamos perfeitamente. Há aqui um problema de recursos. E o problema da situação da floresta e os problemas que temos na floresta, basicamente, por um lado, não há recursos humanos, isto foi aqui referido àquilo que é a capacidade de intervenção do ICNF e das estruturas do Ministério da Agricultura. Hoje diziam-nos aqui de manhã, nomeadamente à AFOCELCA, que o Estado já soube fazer isto tudo. Até à década de 80, o Estado já soube gerir bem. Mas depois começaram os técnicos a sair para outros sítios e por isso o Estado ficou sem capacidade de intervenção nestas matérias. Até veja-se aquilo que é o que foi feito, por exemplo, com o Corpo da Guarda Florestal. Quando isto foi, fomos confrontados com isto, quando ardeu no Caramulo há 3 anos atrás, salvo erro, em que se percebeu que quando estava, a Guarda Florestal conhecia os sítios. Sabe lá, os bombeiros vão lá e não conhecem os sítios e depois ficavam. Há estes problemas sérios. Nós já propusemos aqui na Assembleia várias vezes que o Corpo dos Guardas Florestais fosse reposto. Mas ainda não. Já já se reconhece que foi um erro a sua extinção, mas ainda não foi possível dar esse passo no sentido da sua reposição. Mas há depois também o problema dos recursos financeiros afetos à floresta. Se hoje em dia não há cadastro, isto foi aqui levantado, e é verdade, não há cadastro, é um problema sério, mas não há cadastro porque não foram afetados à execução do cadastro os meios financeiros que são necessários. E aqui há tempos dizia-se que era preciso 700 milhões de euros. Não me admira, né? Com o que há para fazer, e o centro e norte do país está por fazer, se calhar é preciso muito dinheiro. Podem não ser precisos 700 milhões, mas é preciso afetar recursos. Sem a afetação de recursos financeiros, não podemos resolver este problema. Isto remete-se para outra questão, nomeadamente que a Montes levantou, que é a questão dos apoios à produção ou não, e depois fala numa coisa que é o funcionamento dos mercados. O problema é que, em termos de produção florestal e de madeira, os mercados não funcionam. E há o preço da madeira, a madeira não é valorizada. E isso também empurra para o eucalipto, porque é ainda a única espécie que tem alguma rentabilidade, mas não precisámos seriamente mexer nisso. Há um controlo grande nos mercados da madeira, funcionam monopólios ou duopólios, as associações de produtores não falam nisto, porque também estão dependentes depois, têm que lhe vender a madeira a eles e depois estão dependentes de quem lhe compra a madeira, e por isso não abrem a boca relativamente a estas matérias, mas este é o problema sério, que é o problema a que uma exploração florestal, cujo objetivo é produzir madeira, vende aquilo que é o objeto, o produto do seu trabalho. E por isso, se o produto do seu trabalho fosse valorizado, esta é a melhor forma de estimular a gestão florestal, é valorizando a madeira. Por último, e é uma questão muito concreta, há aqui uma questão, nós entendemos, o PCP não acha que deve deixar de haver eucaliptos em Portugal, mas acha que eles devem estar nos sítios certos, como as outras espécies. Cada espécie tem um sítio, deve ter, com os devidos enquadramentos. E isso muitas vezes não tem acontecido. E isto remete-nos para a pergunta que gostava de fazer. Um dos documentos, o REJAR, o documento do Governo, o Governo tem vindo a dizer que não permite o aumento da área de eucalipto, mas permite uma coisa, que é a transferência. A transferência das zonas de eucalipto de terras mais pobres para zonas mais produtivas. E nós temos receio de perceber o que é que isto significa. Pode significar transferir os eucaliptais para as zonas mais produtivas do litoral centro, nomeadamente o distrito de Aveiro e de Leiria, transferir para aí os eucaliptais, e por isso temos muita preocupação com este processo de transferência, se calhar tirando os eucaliptos de sítios onde até estão bem e onde se calhar não podem estar outras espécies para os meter onde podíamos estar a fazer, por exemplo, produções em algumas em que o país é altamente deficitário, como os cereais. E por isso gostava de ouvir a vossa opinião sobre isto, sobre o processo de transferência dos eucaliptais.
Obrigado, Sr. Deputado, e dava de imediato a palavra ao deputado do PAN, André Silva, faz favor.
Obrigado, Sr. Coordenador, cumprimento todos os presentes, agradecer a vossa presença neste momento importante em que também as organizações não governamentais de ambiente podem participar nesta discussão e neste contributo, num contexto que nós também discordamos de voracidade legislativa, mas que teríamos duas opções, admissão ou tentar, de alguma forma, perante as iniciativas legislativas que estão em cima da mesa, tentar, de alguma forma, melhorar da forma que melhor consigamos com a força que temos. E gostava de colocar aqui algumas questões de ordem prática que poderão ajudar-nos a fazer algumas propostas de alterações que já demos conta também que iremos fazer ao Sr. Primeiro-Ministro, ao Ministro da Agricultura. A proposta de lei 65 do Governo, no artigo 11º, diz que refere que os pedidos de autorização de plantação, se não são decididos em 45 dias, terão deferimento tácito. E a questão é, a todos vós, quem quiser responder, se concorda ou não concorda com este princípio, e dentro desta questão, uma segunda questão, no quadro de uma falta enorme de recursos que o ICNF tem, se continuam ou não a concordar, e portanto, porque sabemos que são milhares de pedidos de plantação anuais e que estimamos que haverá muitos deferimentos tácitos em condições que não sabemos como é que elas depois serão implantadas. Depois, uma segunda questão prende-se com as datas para fazer a gestão de combustível. A lei diz que a data de gestão de combustível deve ser feita, o calendário deve ser feito até 15 de abril. Se incumprimento existir, a GNR notifica os proprietários para fazerem esta limpeza até dia 30 de maio. Se nessa data, ainda assim, a limpeza não se fizer, a autarquia notifica os proprietários para, no prazo de 10 dias, pronunciar e efetuar a limpeza. E, fim desse prazo, não havendo resposta, a Câmara pode coercivamente fazer fazer essa limpeza. E, portanto, estamos com uma data até aos meados de junho, inícios de julho, e perguntar se estas datas, no fundo, indicativas ou pelo menos vinculativas, se não devem ser antecipadas no calendário. Depois, gostaria também de colocar uma outra questão relativamente às primeiras respostas que devem ser dadas a uma crise após um incêndio. E se isto deve estar ou não deve estar previsto na lei e que deve constar ou não, que deve ser obrigatório num plano de gestão de florestas. Por exemplo, ainda agora arderam 50 mil hectares de pinhal, de eucaliptal, e o que vamos ter, se não fizermos medidas de restauro ecológico nos próximos 3 meses, as primeiras chuvas em outubro vão arrastar uma quantidade de cinzas para as linhas de águas, para os furos, para os poços, existirá uma contaminação enorme das linhas de águas, das galerias ripícolas, dar-se-á também a lavagem dos sedimentos, erosão dos solos, e portanto da camada mais produtiva, mais fértil, e é impedida também, no fundo, a infiltração e a retenção das águas. E, portanto, há aqui, do nosso ponto de vista, a necessidade, neste caso em concreto, por exemplo, que estamos a falar de Pedrógão Grande, e em qualquer incêndio, de, imediatamente a seguir após o incêndio, tomarem-se as primeiras medidas para calcular estas situações. Concordam com esta medida, genericamente? Concordam que isto deve estar previsto num plano de gestão florestal? Sim, não, porquê? Depois, por outro lado, também sabemos que há, neste momento, uma série de responsabilidades e competências das autarquias relativamente à questão da gestão da floresta e que, genericamente, podemos dizer que muitas delas não são cumpridas. Paralelamente, e daqui a uns meses, agora fica congelado, mas daqui a uns meses teremos a aprovação do pacote legislativo ou da descentralização de competências para os municípios, onde mais competências, mais responsabilidades serão dadas às câmaras municipais, nomeadamente também em matéria de gestão de floresta e de incêndios. E no fundo, se consideram que, neste quadro que vivemos e que passaremos a viver, se as autarquias terão ou não terão condições para dar resposta a esta matéria que estamos aqui a falar, ou se terão, ou se pelo contrário, ainda ficarão mais sobrecarregadas de dificuldades, de atritos para, no fundo, desenvolver as suas competências. Depois foi aqui já também abordado, e gostaria de uma outra questão. Que soluções é que nós podemos aqui encontrar para a plantação de autóctones? Foi aqui apontado pelo... De autóctones? Sim, de autóctones, de plantação de espécies autóctones, folhosas, autóctones, e a Quercus avançou aqui com uma ideia. Bom, poderíamos, vou terminando, Sr. Coordenador, que as plantações poderiam contemplar, por exemplo, que 20% das áreas de plantações deveriam contemplar folhosas autóctones e, por exemplo, em 10 hectares, 2 seriam de folhosas autóctones, 8 de eucaliptos ou de pinheiros. Bom, mas como é que fazemos isto, por exemplo, na micropropriedade, no minifúndio? Portanto, alguém que vai plantar um hectare faz também a mesma proporção e depois também estendendo isto também um pouco a outras questões que já aqui foram colocadas, que é como é que nós resolvemos, como é que nós resolvemos o problema deste retalho do minifúndio da micropropriedade, sem, obviamente, entrarmos em vagas de nacionalizações. Para terminar, Sr. Coordenador, estou mesmo quase a terminar, só mesmo a última questão, perguntar-vos o seguinte: o Governo tem feito vários investimentos em indústrias privadas, do setor privado, que operam no mercado de livre iniciativa. E vai atribuir, vou mesmo terminar, Sr. Coordenador, e está prestes a atribuir 9 milhões de euros para a promoção de plantação de eucalipto e de pinho. E a pergunta que gostaria de fazer é: uma política de apoios, o que subjaz uma política de apoios não deve ser apoiar um setor, uma fileira que está débil, que está enfraquecido, que precisa de ser desenvolvido, uma fileira que não existe e que precisamos de enriquecer, que robustecer no nosso país? Ora, não há aqui um contrassenso. Porque estamos, no fundo, a atribuir verbas e dinheiros públicos a uma fileira, a um setor que está com excesso de saúde e, portanto, nós temos plantações e temos produção de pinho e de eucalipto e, ao contrário, não deveríamos fazer esse investimento de dinheiros públicos, mais uma vez, em autóctones folhosas. Muito obrigado e agradeço, Sr. Coordenador, a tolerância.
Íamos dar a palavra... às organizações. Devo dizer que a Associação de Sistema Terrestre Sustentável teve que sair, já se ausentou, portanto já não poderá responder, e passava pela mesma ordem e pedia que fossem breves nas respostas, 4 minutos, sendo certo de que estão e agradecíamos que nos fizessem chegar os contributos por Cristo. Geota, por favor.
Aqui colocadas várias questões. Uma das primeiras questões é se, em relação aos incêndios, o eucalipto é pior que outras espécies. A resposta não é simples, mas a versão simples é sim, porque o eucalipto é uma essência que é uma espécie que é muito rica em óleos. Esses óleos volatilizam-se com facilidade e, portanto, depois tem outra dificuldade, é que as folhas e as cascas, em particular da espécie que é mais vulgar em Portugal, que é o Eucaliptus globulus, são com facilidade projetadas a grande distância. Portanto, se tiver um fogo a arder com intensidade, não quer dizer que isso não aconteça também com outras espécies, mas no caso do eucalipto isso é facilitado, o lançamento desses materiais a arder a distância de centenas de metros, e portanto eu posso ter uma data de focos secundários, terciados, com grande rapidez. Foi um dos fenómenos que aconteceu no incêndio de Pedrógão. Agora, a questão-chave não é a espécie, que é evidente, não é uma árvore que provoque esse efeito. É o tal problema da gestão em mancha contínua. Não há nenhum número mágico qual é que é a área máxima de mancha contínua. Aliás, nós temos uma diversidade paisagística no território. Só para terem uma noção em termos de precipitação, no interior sul chegamos a ter zonas com 300 milímetros por ano de precipitação. No alto da Serra da Estrela do Jerez temos 3 mil milímetros. É uma relação de 1 para 10. Portanto, temos um território extraordinariamente diversificado. Há sítios onde, por isso mesmo, não se deve pôr absolutamente nenhum eucalipto. Há sítios onde o eucalipto, se for bem gerido, pode perfeitamente lá estar, juntamente com outras espécies. Portanto, nós não somos a favor da lógica da mera proibição, porque a mera proibição não leva a lado nenhum. E um amigo meu costuma dizer que em Portugal a única lei que se cumpre é a lei da gravidade. E nós, infelizmente, em Portugal há o hábito de escrever leis sem cuidar de ter meios para as aplicar. E, portanto, fazer uma lei sem ter meios para as aplicar, mais vale estarmos quietos. Eu sou francamente a favor de fazer leis que sejam mesmo para aplicar e que haja meios na própria lei previstos para a sua aplicação. Portanto, sim, o eucalipto é um problema. Não, o problema não é a espécie eucalipto, é a maneira como é gerido. Neste momento, não sei se sabem, mas o eucalipto é a espécie florestal com maior expansão em Portugal, que é uma espécie exótica, portanto, enfim, é o que dizem os inventários florestais. Agora, o eucalipto, evidentemente, pelo facto de ser exótica, não é nenhum, isso não é nenhum drama. A batata, ou o milho, ou o tomate, uma série de outras coisas que nós comemos também são espécies exóticas, portanto não é por aí. É da maneira como ele, de facto, é gerido. Em relação à questão que foi colocada sobre o desenvolvimento do interior, não há nenhuma varinha mágica para fazer isto. É um problema complexo, que depende de várias coisas. A primeira coisa que tem que se fazer é parar de fazer barbaridades. Ou seja, é parar de tirar às populações do interior aquilo que a maior parte das pessoas considera como necessidades essenciais. Podemos estar a falar de educação, de saúde, de acesso à repartição de finanças, ao banco, coisas deste género. Vamos parar, enfim, a segurança, enfim, bom, isso é óbvio. Vamos parar de fazer projetos danosos a pretexto que eles queriam desenvolvimento. E dou aqui dois exemplos muito claros que o Geota tem, enfim, criticado ao longo dos anos. Autoestradas. 50% da nossa rede de autoestradas não tem justificação para ser uma autoestrada. Deviam ser ICs, que teriam custado 4 vezes menos dinheiro, em média, e, portanto, temos, ainda por cima, com portagens. Ou seja, nós criticamos que a rede fosse sumptuária como é, e criticamos ainda mais que ela agora tenha portagens, porque isso faz com que ainda criemos dificuldades adicionais a quem já vive em zonas desfavorecidas. Outro exemplo, as grandes barragens. As grandes barragens destroem populações. Isto está estudado cientificamente. As grandes barragens destroem a população local. Nas regiões do interior do país e do norte do país, que é onde há mais barragens, os municípios que têm albufeiras ao lado perdem população mais depressa do que os que não têm. Bom, e, portanto, a primeira coisa em relação ao desenvolvimento é pararmos de fazer barbaridades. Há aqui uma coisa que a senhora deputada Patrícia disse, que eu estou completamente de acordo, que aliás já tinha sido dito aqui para alguns dos meus colegas e para mim próprio, tem que haver uma equação económica viável para o território, para o interior do país. A causa do despovoamento é as pessoas não encontrarem meios de subsistência que considerem digna. Essa é a causa profunda. E, portanto, para combater isto, é preciso arranjar mecanismos para incentivar essa a permanência ou, enfim, o retorno ao interior. Não é uma coisa fácil de fazer. Mas, como eu disse, a primeira coisa é pararmos de fazer disparates. É pararmos de ter as ações concretas que desincentivam as pessoas lá estar. E há algumas coisas que podem ser feitas pela positiva. Uma delas é incentivar, concretamente, neste caso na floresta, a tal criação ou a instalação de espécies autóctones. O problema das espécies autóctones não é o custo da sua instalação. O problema é que tem havido, tradicionalmente, incentivos que não são diferenciados à instalação de floresta, tanto faz instalar um carvalho como um eucalipto. Eles não têm as mesmas consequências, varia ao longo dos anos, mas o saldo... O eucalipto é aquilo que dá mais rentabilidade no curto prazo. E, portanto, se se quer outra coisa, tem que se incentivar outra coisa. Portanto, tem que se criar condições para que a instalação de outras espécies seja uma vantagem comparativa. E, portanto, isso requer put your money where your mouth is. Não é? Tem-se gasto centenas ou milhares de milhões de euros nas grandes infraestruturas, nos estádios, nas barragens, nas autoestradas e tal, e não se tem gasto nada que se pareça com isto, mas nem de perto nem de longe, em incentivar, por exemplo, a instalação de espécies autóctones no território. Bom, e, portanto, isso claramente é algo que deve ser feito e tem que ser ativamente promovido. E tem que ser ativamente promovido, nomeadamente, com os fundos agrícolas. Ou seja, não estou andando à espera, não vou buscar isso aos fundos do Ministério do Ambiente, com certeza. Isto é uma atividade produtiva. É algo que tem que ser feito ativamente, se é que o país quer fazer isso. O país quer ter uma ocupação do interior, então tem que criar condições para que haja, de facto, uma atividade económica minimamente digna no interior do país. Agora, isto não é só a lógica do subsídio. Eu acho que a lógica principal deve ser valorizar aquilo que nós temos. E eu posso dar dois ou três exemplos. Há bons exemplos em Portugal de municípios que tiveram estratégias de desenvolvimento assentes nos seus recursos próprios, naquilo que era único. Estou-me a lembrar, concretamente, de três casos que eu conheço razoavelmente bem. Arouca, que apostou no turismo de natureza, em particular no turismo de ribeirinho e no turismo geológico, todas as coisas, curiosamente. Castelo de Vide apostou num turismo cultural e também de paisagem. Idanha Nova tem apostado, sobretudo nos últimos anos, em atrações culturais e também num turismo rural e paisagístico. Bom, estas coisas valem dinheiro porque são únicas. E a política que tem havido, em vez de valorizar estas coisas, é de destruir algumas delas. Um exemplo óbvio que toda a gente conhece é o caso da barragem do Tua, que destruiu o Vale do Tua e a linha do Tua, que era um ativo turístico importantíssimo para aquela região. Foi destruído com a maior das desplicências. Aliás, estou particularmente à vontade de falar disso aqui nesta casa, porque aqui há recentemente, há cerca de dois anos, uma petição que foi feita por um conjunto de organizações que teve milhares de assinaturas e que pretendia exatamente parar a barragem do Tua foi chumbada aqui.
Professor, eu lamento imenso, mas eu dei-lhe 4 minutos, vamos em 8. Eu lamento imenso, mas temos 8 minutos.
Eu gostava de responder às perguntas que foram feitas.
Mas tenha, o Sr. Professor tem a faculdade de nos enviar por escrito a resposta a todas as questões.
Uma última questão, sim. Se me dá licença, só para terminar, em relação aos meios. Estive há uma semana numa conferência internacional na Colômbia. Na Colômbia, não é nos Estados Unidos, não é na Costa Rica que faz disto o seu negócio fundamental. Foi um parque nacional de uma dimensão comparável, vamos dizer, ao Parque Natural da Rábida, que todos os presentes conhecem, que tinham 54 guardas e vigilantes. Nós na Rábida temos 6. Não se fazem omeletas sem ovos. E quem diz as nossas áreas protegidas, diz as áreas florestais. Não se fazem omeletas sem ovos, sem criar capacidades no Estado. É bom que nós distingamos o que é que são funções e direitos privados do que é que são funções e deveres públicos. Eu dou muito valor à propriedade privada e acho que se deve incentivar que os cidadãos façam no território as coisas que sejam de interesse público, nomeadamente através do mecanismo dos serviços de ecossistemas. Há serviços que são criados pelos ecossistemas, de controle de cheias, de biodiversidade, de captura de carbono. Isto são serviços prestados pelos ecossistemas. Esses serviços é que devem ser remunerados. Não é a lógica do subsídio por subsídio. Não é a lógica de dar um subsídio porque aquele senhor tem o cartão do Partido A ou gosta de olhos azuis. Não, é por serviço que o território efetivamente presta. Mas, por outro lado, o Estado também tem que se equipar com competências. E nesta matéria de gestão florestal e também de combate aos incêndios, claramente o Estado tem déficit de competências e o resultado está à vista. E, portanto, não podemos querer fazer omeletas sem ovos, não podemos querer que um serviço como o ICNF faça a gestão de um terço do território, quando, objetivamente, não tem meios para isso, nem que fossem todos super-homens e super-mulheres.
Ó, Sr. Professor, eu lamento imenso, mas o senhor, nos 10 minutos que tinha, falou 20. Compreenda, nós temos 60, 45 entidades para ouvir.
Já terminei.
O coordenador tem esta função chata de ter que controlar os tempos. É da vida, o professor também, com certeza.
Não me estou a queixar.
Então, e de imediato, a palavra à Quercus.
Vou tentar responder a algumas das questões, espero não me esquecer, pelo menos aquelas que são mais dirigidas. Uma das questões que o Governo não deu a disponibilização das participações da consulta pública, nós as que fizemos e enviámos hoje para o secretário daqui da Comissão, precisamente para terem acesso, nomeadamente às questões de defesa da floresta contra incêndios e do regime de arborização, das medidas de FCI são cumpridas ou não? Algumas são, mas muitas não são, e ao pé da estrada está à vista de toda a gente, e isso é um facto. É verdade que é preciso muito dinheiro, e muitas vezes quando são nos municipais, pelo menos os municípios não têm capacidade de investimento para fazer todos os anos, gastar milhões de euros, estamos a falar de milhões por município, por ano, para cortar mato, não é? E portanto é difícil, mas a realidade é que a lei dos sistemas de defesa contra incêndios refere precisamente às medidas que são precisas. Sobre se o eucalipto é pernicioso para a floresta, se conhecem algum estudo, eu também digo, eu não tenho nada contra o eucalipto e a árvore não tem culpa nenhuma, não é? O problema é o que fazem com ela. Nós cá produzimos 30 milhões de eucaliptos por ano, grande parte deles são ilegais as plantações, algumas são autorizadas pelo ICNF, e portanto, e a monocultura, como já aqui foi dito, é que é o problema, obviamente associado aos matos e tudo mais. O problema é que muitos dos eucaliptais estão abandonados. Se formos ver as celulosas, as duas maiores empresas não têm 200 mil hectares de eucalipto e, portanto, dos dados que existem do inventário, são de 2010, estão 7 anos atrasados, eram cerca de 812 mil e, portanto, o valor andará na ordem dos 900 mil, mas era informação de base que vocês e que nós precisávamos todos para apoiar a decisão. Não existe a atualização do inventário florestal e, portanto, assim é complicado. Eu vou só ler aqui uma questão, quatro linhas muito importantes sobre a questão do eucalipto. O eucalipto é originário da Tasmânia, que é as antípodas de Portugal. Há 50 anos, na Tasmânia, morreram 62 pessoas num incêndio florestal com eucalipto. Portanto, para eles é normal, porque lá são, as árvores estão adaptadas ao território. E fui buscar uma informação há algum tempo a um site da Procuradoria-Geral da Austrália, e eu vou ler, sobre incêndios florestais. Portanto, isto é informação de esclarecimento à população, não é informação académica. As florestas australianas são constituídas em grande parte por eucaliptos que, uma vez a arder, são muito difíceis de controlar e extinguir devido às altas quantidades de vapor inflamável das suas folhas. Isto causa grandes bolas de fogo no andar superior da floresta. Grandes nuvens de fumo cobrem o chão e tornam difíceis observações aéreas que precisam de ser efetuadas. Isto não sei se faz lembrar algumas descrições de quem teve em Pedrógão Grande. Pronto. Qual é a área máxima? Qual é que é os dados do inventário? Não, não respondeu. Pois isso tem que ser estudado. Pois é.
Desculpem, não entrem em diálogo, por favor.
Isso tem que ser devidamente estudado. Estudos há alguns poucos em Portugal, há alguns contraditórios, há muitos na Austrália e, portanto, vamos buscar a ciência lá fora, se cá nós não a fazemos, ou se não há meios, ou se é patrocinada pela indústria e ela poderá não ser a mais isenta, porque infelizmente também ocorre muito isso. Eu não sei se posso falar.
Senhores deputados, criem condições para os nossos...
Portanto, é melhor parar ali, está bem? Pronto. Portanto, sobre estudos, há alguns, de facto, professor Xavier Viegas de Coimbra, há outros, pronto, há estudos diversos, mas há poucos estudos nesta área. E o que nós defendemos aí é claramente investigação científica isenta, paga pelo Estado e não por empresas. Fique bem claro. Ora bem, como é que se ordena 98% da propriedade, de facto é muito difícil. E aí a questão de tal estrutural tem que se ir para o emparcelamento. Nós achamos que primeiro deve ser, obviamente, pela via mais diplomática, do mercado funcionar, de criar condições para o mercado funcionar, mas se não der, tem que haver medidas mais fortes, obviamente não será o ideal. Proibição de eucalipto, resolve o problema? É assim, não resolve, mas faz com que o problema não aumente, e portanto como o problema já é suficientemente mau, o que acontece é que quando se diz proibição do eucalipto, atenção que não é proibição de plantar eucalipto, é que muita gente acha que é igual, não é? É proibição de aumentar a área já existente. Portanto, não estamos a falar de proibição de plantar eucaliptos nem sequer nas áreas ardidas em Pedrógão Grande. Não é? Pelo menos a proposta que existe, que foi teve em consulta pública, era isso que referia claramente. Aliviar pela carga fiscal, claramente que a questão fiscal é essencial para fazer, para melhorar um pouco também a questão da mobilização e do acesso à terra. A questão da reposição dos guardas florestais, nós também concordamos, mas foi o Ministro da Administração Interna, António Costa, que acabou com os guardas florestais. E, portanto, sobre o rejar, permite transferência para o litoral, isso é uma questão, no regime de arborização, isso é uma questão porque no litoral é mais produtivo o eucalipto, no interior não é, e portanto as áreas de eucalipto que as celulares plantaram no interior do país, na beira interior, por exemplo, estão ao abandono, não é? E portanto, ou usam-nas para dizer que têm lá uma espécie de águia ou uma coisa assim, mas de facto não têm interesse do ponto de vista produtivo. O que é certo é que essa pressão para o litoral vai ocupar áreas que podiam ser às vezes ou de culturas agrícolas ou de outras espécies mais novas que pudessem também produzir alguma madeira de qualidade. Para terminar, em relação às alternativas, de facto, nos últimos 40 anos, pelo menos, o país apostou muito, deixou a economia funcionar à vontade, o Estado demitiu-se e as celulares aproveitaram, de facto, o seu espaço. Eu aqui há poucos meses estive aqui numa conferência do FSC, que é um sistema de certificação em Lisboa, em que estava uma empresa portuguesa do Norte de fazer painéis de madeira. Portanto, e eles dizem que vão aos Estados Unidos comprar madeira de Nogueira e que pagam 1.200 euros por metro cúbico de madeira. O eucalipto pagam 39 euros indo pôr à porta da fábrica ali na Figueira da Foz. E, portanto, para isso é que preciso criar estímulos. Nós podemos criar madeiras nobres, pois é, mas alguém tem que haver ou fundos de investimento, ou políticas públicas, ou fundo florestal permanente. E, portanto, nós, de facto, temos alternativas. Tem é que haver condições para isso e tem que haver medidas de política pública fortes. Penso que, em termos gerais, há aqui umas questões, mas já passei, mas posso falar depois com o deputado André, se não se importarem. Obrigado.
Muito obrigado. Passava de imediato a palavra a Montes, Associação de Conservação da Natureza.
Agora Luís Rochard, também em nome da Montes. Na verdade, estamos a ver que a pressa é inimiga de termos bons resultados e, por isso, na verdade, estamos aqui todos a correr, a atropelar-nos e que devíamos ter muito tempo para discutir estas questões. Inflamabilidade do eucalipto. Existem estudos, Universidade de Trás-os-Montes, Instituto Superior de Agronomia, os fogos estão relacionados com a quantidade de combustível na mata e não com as espécies. É um dado científico, não há nada a contrapor em relação a estas questões. Outra questão que aqui se falou foi das ZIFs. Eu acho que se estão a matar as ZIFs em termos práticos. É a mesma coisa de nós termos um filho com 3 anos e queremos que ele seja, que vá jogar na NBA. E por isso, na verdade, saiu da Lei de Bases da Política Florestal, foi regulamentada após os fogos de 2003, e estamos nas fases iniciais, e por isso, por favor, não matem as ZIFs têm um caminho a fazer e, na verdade, é preciso é apoiá-las e não lhe retirar a capacidade de sucesso que tem tido até à data. Mais um comentário a propósito do arrendamento florestal, se existe ou não existe mercado. Sem dúvida nenhuma que vai ser muito difícil, em termos de rentabilidades, conseguir que alguma entidade tenha um rendimento suficiente para conseguir economicamente gerir a longo prazo estas questões. Temos um exemplo também, na sequência dos fogos de 2003, criou-se aqui a legislação, a regulamentação para os fundos imobiliários florestais. Temos um teste que é a Floresta Atlântica, que está a funcionar. Podem ir exatamente saber o que é que está a passar. Foi possível juntar um património de 5 mil hectares, arrendado, comprado. Bastante difícil, e bastante difícil porque não houve outras entidades privadas, isto foi muito alavancado pelo Estado, fundos comunitários, e por isso não houve capacidade ainda de atrair capitais privados em relação a isto, e passo ao meu colega.
Bom, eu gostaria só de fazer um comentário, acho inqualificável que se ponha em causa a idoneidade dos investigadores do ISA e da UTAD só porque os resultados científicos são diferentes das opiniões das pessoas. Há muita informação boa, de qualidade, produzida sobre o efeito quer a relação dos eucaliptos com os fogos, quer com a biodiversidade, quer com o solo, quer com a água. Agora, pode-se discutir isso, com certeza. O que é inqualificável é partir-se do princípio de que, porque ela não diz aquilo que nós achamos, os investigadores estão a ser pagos por alguém. Isto é inqualificável. Bom, passando à frente desta questão, porque é que os calendários da DFCI se é cumprido? Bem, um dos problemas da legislação sobre a DFCI, que não é cumprida, é simplesmente que a lei é estúpida. Sejamos claros deste ponto de vista. Não vale a pena estarmos a discutir o cumprimento do DFCI, da legislação sobre a DFCI, sem partirmos da hipótese de que a lei é incumprível. Eu aconselho um livrinho de um deputado do Partido Socialista, do Porfírio Silva, que se chama Pode-se Matar um Sinal de Trânsito, ou assim do género, que é muito útil, é um livro muito, muito engraçado e que se lê muito bem, em que ele explica muito bem a diferença entre um aparador de relva, que se gasta com o uso, e as normas sociais e a legislação, que exatamente se reforçam com o uso. Ora, se nós temos sistemáticos incumprimentos da legislação da DFCI, é melhor olhar para a legislação a saber se a legislação é consistente e é inteligente. Do meu ponto de vista, seguramente não é. E é por isso que ela é incumprível. É por isso que ela é incumprível. Não é porque ninguém não queira cumprir a lei. Última questão em relação às autóctones, até porque essa é uma questão que nos diz particularmente respeito, nós somos proprietários e gerimos. Em todos os quadros comunitários de apoio, as autóctones sempre foram fortemente subsidiadas, fortemente privilegiadas em relação às outras espécies. Sempre foram. Simplesmente, de facto, o problema não está na plantação. Para isso há sempre dinheiro. O problema está na gestão. Ora, o que se passa é que a gestão, até que aquilo funcione, é uma gestão complicada, nomeadamente por causa do risco de incêndio, nomeadamente por causa da falta de rentabilidade que está associada. E, portanto, voltamos ao problema que para nós é central, que tem a ver com o pagamento de serviços de ecossistemas. Qualquer atividade que produz serviços de ecossistemas que não sejam apreensíveis pelo mercado deve, naturalmente, ser paga por isso. Isso resolve problemas de despovoamento do interior, resolve problemas de diversificação da floresta, resolve problemas de gestão do território. Agora, naturalmente, é preciso pegar nos fundos que estão associados ao apoio ao rendimento na produção e deixarmos disso e passar a utilizá-los naquilo que é verdadeiro benefício social que não é apreensível pelo mercado. Não faz sentido que os contribuintes estejam a pagar o leite duas vezes, quer quando o compro no supermercado, quer no apoio que recebe o leite. O que faz sentido é que os dinheiros públicos sejam utilizados para pagar os benefícios comuns que são produzidos pela economia. Essa é que é a questão central. Última questão em relação à questão da gestão agregada. Pessoalmente, nós que somos proprietários, não temos a menor intenção e não precisamos do Estado para cooperar com os nossos vizinhos. Nós, quando temos interesses com os nossos vizinhos, cooperamos sem o menor problema. O problema da floresta não está em haver alguém que dê instruções sobre a nossa propriedade. O problema está em que, na maior parte das propriedades, não há rendimento. Agora, quando há rendimento, esses problemas todos da micropropriedade, etc., resolvem-se. Resolvem-se. Não há, quer dizer, não se cria riqueza. Não é porque não há dono que não se cria riqueza. É o contrário. É porque não se cria riqueza naquela propriedade que não se sabe quem é o dono.
Obrigado. Respondendo diretamente aqui à senhora deputada do CDS, que colocou uma questão sobre a questão de se é só fora ou dentro. Já há muitos anos que os vigilantes da natureza fazem parte do dispositivo de DFCI. Efetivamente, o trabalho é essencialmente dentro das áreas protegidas, mas sempre que há uma ocorrência, nós estamos sobre a alçada do que dós, e o que dós pode dar ordens para nós sairmos da área protegida, e isso acontece na prática. Portanto, o normal é andarmos em vigilância dentro das áreas protegidas, pode acontecer sermos chamados para fora das áreas protegidas. E depois eu gostaria também de dizer, os vigilantes da natureza neste momento são o corpo de fiscalização do ICNF. Apenas são 120, porque se calhar se fôssemos 600, como a Associação defende, muitos dos problemas de falta de fiscalização que são falados seriam resolvidos. Depois, Estamos aqui a falar muito do eucalipto. Nós falámos com algumas pessoas que trabalham na área da florestação e plantar um hectare de eucaliptos que tenha que ter recurso à ripagem do terreno ou à execução de socalcos custa cerca de 1.600 euros o hectare. Uma floresta não certificada, ao fim de cerca de 10 anos, dá 1.400 euros de rentabilidade. Portanto, quando se diz que o eucalipto é a espécie mais rentável, é para se calhar não é. O eucalipto é a espécie que as pessoas que não querem, muitas vezes, se calhar, trabalhar na sua manutenção, é aquela que se mete no terreno, deixa-se o terreno abandonado e ao fim de 10 anos vai-se lá cortar o eucalipto e ganhamos 1.400 euros, ou 1.500. Porque existem outras espécies que, se calhar, ao fim de 4 ou 5 anos, começam a ser muito mais rentáveis do que é o eucalipto. E, por exemplo, o medronheiro, que até seria um excelente contrafogo. Uma garrafa de medronho vende-se a cerca de 30 euros o litro. Existem já pessoas a trabalhar no desenvolvimento destas espécies e na clonagem desta espécie. Um medronheiro poderá dar mais de 10 quilos de medronho por ano. E o medronho, o fruto, para a fabricação da aguardente, vende-se a 1 euro o quilo. Se for vendido em fresco, também já se começa a ver o fruto vendido em fresco, se calhar vende-se a 2, 3 euros o quilo. Portanto, efetivamente, se calhar é preciso realmente redirecionar as políticas para dar apoio às pessoas e mostrar às pessoas que, efetivamente, existem outras espécies que podem dar mais rentabilidade que o eucalipto. E é isso que se começa a ver, por exemplo, em Monchique, continua a haver muitas plantações de eucalipto, mas também se começa a ver as pessoas que às vezes vão limpar o mato já para ter mais facilidade de apanhar o medronho e que também já se começa a ver muitas plantações de medronho. Se calhar é uma questão, e reforço, redirecionar as políticas e mostrar às pessoas que há alternativas que se calhar anualmente podem lá e colher o fruto e ter mais rendimento do que um hectare ou dois de eucaliptos. E isto eu falo com conhecimento de causa, de quem vive no campo, de quem conhece as pessoas que fazem os trabalhos na floresta, de quem os fiscaliza, que conhece pessoas que têm destilarias legalizadas, conhece pessoas que têm destilarias por legalizar e que, sem ser o medronho engarrafado, vende-se a 20 euros o litro. Portanto, há que redirecionar estas políticas. Depois, relativamente às questões levantadas por o PAN, efetivamente, por exemplo, o deferimento tácito é muito perigoso, porque com a falta de recursos que o ICN tem, vamos estar, quase todos vão ser aprovados, inclusive novas plantações dentro de áreas protegidas, porque, por exemplo, em 2012 foram plantados de forma ilegal 30 hectares dentro do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, e eles continuam lá porque o Estado não tem a capacidade de resolver o problema. E aí a lei é bem clara. Espécies de crescimento rápido é proibido plantar dentro da área protegida. Mas eles estão lá porque o Estado não tem capacidade. E, portanto, é preciso dotar o ICNF das capacidades necessárias para resolver parte dos problemas. E obviamente, esta legislação poderá contribuir nesse sentido. Depois, eu gostava só de uma coisa muito simples, só para terminar. A questão da inflamabilidade do eucalipto. Caríssimos senhores, na minha casa eu ainda tenho lareira. Basta nós irmos queimar um touro de sobreiro ou de medronheiro e metam lá o eucalipto a arder ao lado. Um arde 3 horas, o outro a fim de 10 minutos tem a labareda muito mais alta e desapareceu. É preciso ir fazer um estudo científico. Basta metermos a lareira a trabalhar e meter lá tipos de madeira diferentes. Eu tenho essa experiência em casa. Terminei.
Muito obrigado. Posso só dizer uma coisa, 10 segundos, que eu esqueci de dizer. São 10 segundos. É um erro tratar a fileira do eucalipto toda por igual, porque há eucalipto bem gerido e há eucalipto pessimamente gerido.
Sim, obrigada. Tocando só aqui em dois pontos, questões como essa de qual é a área de floresta contínua que nós temos de ter na legislação são impossíveis de realmente responder, porque há uma variabilidade muito grande de vários fatores. Essas e outras questões é o que tem de estar definido nos planos de gestão florestal. Pronto. Não é possível definir assim uma medida para todo o país, para toda a Europa, não é possível. Mas são exatamente essas questões que os planos de gestão florestal que toda a área arborizada de Portugal devia ter e cumprir. Pronto. Em relação à questão também bastante importante que tem sido mencionada da micropropriedade, da propriedade privada que existe em Portugal, é verdade que Portugal é o país na Europa com maior percentagem de propriedade de floresta privada, penso que 98%. É também verdade que a área média dessa propriedade é muito pequena. Mas a verdade é que noutra realidade que eu conheço melhor, por exemplo na Escandinávia, apesar da percentagem de floresta pública ser maior, ela é minoritária. A floresta privada continua a ser a maior percentagem, acima de 70%, 80%, e a área média também é relativamente pequena. Agora, não há qualquer tipo de confusão entre o que é a propriedade e o que é a gestão dessas áreas, porque realmente os proprietários têm a sua área florestal, recebem um rendimento equivalente à sua área, mas a gestão é feita por uma entidade capaz de fazer a gestão a nível macro, porque realmente há uma série de todas as operações florestais, não só relativas à produção como relativas à defesa, só podem ser feitas a nível macro, não há outra forma de as fazer. Mas, de facto, em Portugal nós temos tido, ao longo da história, muitas dificuldades na organização dos produtores florestais, e isso tem sido grave mesmo ao nível de questões como a valorização dos seus produtos, a dificuldade que os produtores florestais têm tido em organizar-se, mesmo quando comparamos com a facilidade que, por exemplo, a fileira transformadora dos produtos florestais tem tido em organizar-se, e esses sim têm conseguido manter os preços dos produtos da madeira, por exemplo, baixos, e os produtores não têm tido essa capacidade. E isso eu não tenho a resposta, porque é que em Portugal realmente a produção tem dificuldade em associar-se e em organizar-se para defender-se. Mas não tem tido. As zonas de intervenção florestal foi realmente um primeiro passo para tentar alterar este processo e solucioná-lo, mas de facto até agora a sua expressão não tem permitido resolver problemas como este do combate aos incêndios, não é? Mas de facto não, nós podemos continuar a ter o nosso sistema de micropropriedade, mas isso ser completamente diferente da gestão que se faz de uma área florestal, que essa tem de ser a nível macro. Não há qualquer dúvida aqui. Pronto, eram as duas questões que eu gostava de dar o nosso contributo.
Muito obrigado.
Peço desculpa. Peço desculpa. Peço desculpa. Relativamente às questões colocadas, eu acho que posso... não existem soluções únicas ou simples para problemas complexos. Temos que rejeitar o reducionismo, por exemplo, agora que está um pouco aí em voga, de procurar um culpado, um responsável. Será o CIRESP, será o isto, será aquilo... Os problemas têm muitas causas e também têm muitas respostas. A questão da micropropriedade, não há uma solução. Há múltiplas soluções e que podem ser as soluções perfeitas para diferentes tipos e tipologias de proprietários. Com certeza que existem proprietários que não se importarão nada de entrar num processo de emparcelamento. Com certeza, será uma percentagem deles. Outros, para outros, haverá outras soluções. Portanto, agora, a questão é, se tentarmos aplicar uma única solução, haverá sempre gente descontente de um lado e do outro. Temos é que tentar encontrar a solução certa para as pessoas certas. Há novos proprietários, netos e bisnetos, dos antigos proprietários, que não têm viabilidade nos terrenos que têm agora e que estarão perfeitamente disponíveis em agrupar os seus terrenos, em criá-los massa crítica suficiente para viabilizar.
Ainda há poucos dias eu estive a falar com um proprietário que tinha 30 e tal hectares no Algarve. No Algarve é uma das regiões com uma propriedade mais fragmentada. O Sul não é o Alentejo, o Sul é mais complexo. O Algarve, por exemplo, é microfúndio de uma maneira que inviabiliza qualquer exploração, seja agrícola, seja florestal. E aqueles 30 hectares estão distribuídos em 50 e tal propriedades diferentes, completamente inviáveis. Aquele proprietário está perfeitamente disponível para juntar aquele território, seja onde for, mas com a dimensão que lhes permita fazer qualquer coisa. Se for num sítio, será floresta, se noutro sítio, será agricultura, será cogumelos, seja o que for, mas se terá alguma viabilidade. Neste momento é uma dor de cabeça que não vai lá e que não põe lá os pés. Inclusive, nem consegue encontrar quem lhe limpe o terreno, porque nem sequer existe alguém capaz de ir limpar 50 e tal pedacinhos de mato no meio das serras. Portanto, esse é um problema. Agora, noutros territórios haverá outras soluções e haverá pessoas disponíveis para, não prescindindo da propriedade, entrar em sistemas de gestão conjunta, de gestão comum. Relativamente à questão do modelo de gestão florestal que foi aqui falado, eu acredito na inteligência dos portugueses e também acredito que em 3 a 6 meses os investigadores portugueses seriam perfeitamente capazes de criar um mapa de distribuição de espécies de norte a sul do país, adaptado a cada condição, adaptado a cada orografia, adaptado a cada clima. Nós poderíamos ter, a um curto prazo, a um espaço de tempo, um mapa de ordenamento que nos permitia estabelecer limites, condições, regras que permitiam orientar, por exemplo, as ZIFs para balizarem o seu trabalho. Isso é perfeitamente possível e existe capacidade científica e técnica aqui para criar essas condições. Estes valores de carga, estes valores de limite que em cada território devem ser respondidos. Este master plan da gestão florestal não me parece de todo sequer difícil de fazer. E num curto espaço de tempo, antes da próxima vaga de incêndios. A mesma coisa para os modelos de gestão de desenvolvimento rural sustentado. Eu horroriza-me um bocado pensar na evolução do grande programa de desenvolvimento rural, o LIDER, desde o primeiro quadro comunitário até agora. Eu horroriza-me porque nós, no primeiro quadro comunitário de apoio, tínhamos 34 agentes de desenvolvimento local. Pessoas de cada uma das freguesias que identificavam produtos e recursos endógenos e os transformavam em projetos e iniciativas. Sejam aromáticas, apicultura, pequenos ruminantes, ervas medicinais, bagas selvagens, cogumelos, caça, cortiça, medronho, turismo, ecoturismo, gastronomia, produtos locais, etc, etc. E isto era feito em projetos, em estratégias de desenvolvimento sustentado, que eram feitos com as comunidades, com os atores locais, com as forças vivas da região. Neste quadro comunitário de apoio, desses 34, são 3. E que fazem gestão de projetos, veem quais os orçamentos das alfaias agrícolas que as pessoas querem propor para o DLBC. Isto é o que foi transformado o desenvolvimento rural em Portugal. E o panorama é assim de norte a sul do país. Portanto, todos eles dizem que continuamos a ter a abordagem líder, mas isto não tem nada a ver com a abordagem líder, isto não é uma abordagem estratégica. Não é, isto não são projetos territoriais estratégicos adaptados a cada contexto, adaptados aos recursos e às capacidades do território. Isto não leva a lado nenhum. Obrigado.
Muito obrigado. Agradeço a todos e agora pedi a todos que, com toda a tranquilidade e sem atropelos, nos façam chegar por escrito os vossos contributos. Nós sabemos que é muito pouco tempo, mas façam o favor de nos fazer chegar os vossos contributos por escrito. Agradeci aos senhores deputados que não saíssem. Vamos ter aqui só 2 ou 3 questões para ainda resolvermos, para programarmos as nossas reuniões de amanhã. Vamos nos despedir e depois pedir para não sair.